Muito bom dia. Vamos então iniciar esta audição. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra da Justiça e as Sras. Secretárias de Estado que a acompanham. Foi-me agora comunicado no início da manhã pelo PSD que os dois pontos autónomos serão integrados nas rondas da audição regimental e, portanto, não teremos pontos autónomos no final da reunião, conforme a metodologia anteriormente aprovada. E, sendo assim, portanto, dávamos início aos trabalhos e convido a Sra. Ministra da Justiça para fazer a sua apresentação inicial.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Esta minha primeira audição parlamentar de 2019 ocorre no momento em que a proximidade de dois atos eleitorais previstos para este ano, que vão seguramente encurtar o tempo de trabalho parlamentar, justifica um início de prestação global de contas. Como eu tive a oportunidade de referir na cerimónia de abertura do ano judicial, o Governo definiu no seu programa para a Justiça um conjunto de eixos estratégicos e de ação prioritária de que eu hoje queria destacar, porque são as matérias que aqui trago. A melhoria da gestão do sistema judicial e a modernização dos modelos de organização de trabalho das secretarias, por um lado. Por outro lado, a capacitação dos sistemas de prevenção e repressão dos fenómenos criminais mais graves. No primeiro eixo estratégico, o Governo concebeu e agregou, no Programa Justiça Mais Próxima, um conjunto de soluções e medidas de simplificação e modernização, algumas mais tópicas, ainda que não menos necessárias, e outras complexas e mais estruturantes. Integrado no Programa Justiça Mais Próxima, o projeto Tribunal Mais, já testado e em fase de implementação em vários tribunais, concretiza a ambição de reforma do funcionamento das secretarias judiciais e de facilitação do acesso dos cidadãos aos serviços de justiça, ou seja, uma outra dimensão da proximidade. Com uma dimensão importante de atendimento centralizado, reconfigura o funcionamento das secretarias, ao mesmo tempo que promove a acessibilidade e acrescenta qualidade e celeridade no atendimento, evitando deambulações inúteis dos cidadãos pelos corredores dos espaços da justiça. E este objetivo é facilitado com a implementação de sistemas amigáveis de acolhimento à entrada dos edifícios dos tribunais. De facto, ferramentas eletrónicas permitem quer a leitura do conteúdo das notificações, ao mesmo tempo que assinalam na Secretaria do Tribunal que a presença do cidadão convocado e, simultaneamente, sinalizam em placares eletrónicos o espaço do Tribunal para onde aquele cidadão se deve dirigir, a indicação da sala, a indicação do corredor exato para onde o cidadão se deve dirigir. Num front office unificado, o cidadão pode aceder a informação sobre o seu processo, formular requerimentos ou solicitar e obter certidões. No back-office, procedeu-se a um importante trabalho de reorganização dos fluxos e circuitos de informação e de adoção de metodologias de trabalho mais participativas e mais responsabilizantes. Mas o projeto Tribunal Mais, nesta sua dimensão de facilitação do acesso à informação, e de instituição de mais tranquilidade no interior das secretarias judiciais, integra também a possibilidade já plenamente concretizada de acesso remoto aos processos judiciais de natureza civil pelos cidadãos e pelas partes. E embora não integrem o projeto Tribunal Mais, medidas como o SOS, o SMS mandatários, que permite ao Tribunal comunicar por via de SMS ao mandatário o adiamento ou a alteração da data, da hora de uma diligência. Como dizia, estas medidas, embora não integrem o Tribunal Mais, facilitam a comunicação. Por outro lado, o sistema de envelopagem automática, agora em processo de sinalização a todos os tribunais, favorece a libertação de efetivos para a realização de tarefas mais exigentes. Eu recordo aqui que as tarefas de envelopagem manual, senhores deputados, consumiam anualmente 800 mil horas de trabalho no conjunto dos tribunais nacionais. E que este instrumento, com este instrumento, conseguimos eliminar este número de horas, reduzi-las bastante. A transferência eletrónica para os DIAPs dos inquéritos iniciados na PSP, que também procedemos, simplificou as comunicações entre as duas instâncias, ao mesmo tempo que acabou com uma atividade inútil de registro dos funcionários judiciais nos DIAPs. Os sítios e o CITAF, os dois sistemas de tramitação eletrónica de processos, conheceram desenvolvimentos não negligenciáveis. Nos sítios, nós tínhamos um sistema de implantação horizontal, circunscrito à primeira instância, para além de mais, era de uso facultativo na fase de julgamento no processo penal e também nos processos de promoção e proteção de crianças e jovens, e fizemos-lo evoluir para um sistema de implantação vertical e de vocação universal que permite a tramitação eletrónica do processo em todas as instâncias e em todas as jurisdições. No CITAF foram realizadas mais de 50 intervenções que emprestaram ao sistema robustez e segurança, consentindo hoje, nomeadamente, a introdução de peças de muito maior dimensão, que era uma das queixas que existiam. Eu penso que este enunciado de ações, e existem outras, dá-nos a dimensão do quanto o programa da Justiça se empenhou na modernização e de quanto isso contribuiu para desbloquear os nossos tribunais. Não são conhecidos ainda os resultados estatísticos de 2018. Não temos ainda estatísticas, virão só em abril. Mas a informação disponível aponta no sentido de que as nossas pendências processuais globais se situaram no final de 2018 em 800 mil processos, em contraste com 1 milhão e 200 do final de 2015. Isto significa que em 3 anos... o volume de pendências na jurisdição comum conheceu uma redução percentual acumulada na ordem dos 30%. Dir-me-ão que o volume de processos iniciados também se foi reduzindo à medida que o ambiente económico foi melhorando. E eu respondo afirmativamente, mas ao mesmo tempo enfatizo que os 14% da redução global das entradas, favorecendo embora a aceleração da redução de pendências, não cobre nem explica o resultado dos 30% alcançado. Nos anos 2016 a 2018, as ações executivas pendentes tiveram uma redução acumulada de 39,7%. Os processos de falência, insolvência e reparação de empresas tiveram uma redução acumulada de 55,2%. Dir-me-ão aqui também que para tudo isto contribuíram as reformas de 2013 que criou o novo modelo de gestão de comarcas. Sem dúvida, a criação dos órgãos de gestão foi neste particular, um passo importante, eu diria mesmo decisivo. Mas a existência de órgãos de gestão seria totalmente ineficaz, sem formação para a gestão e sem instrumentos de gestão. E foi nestas duas dimensões que nós tivemos intervenção. Por um lado, melhorando a formação para a gestão, por outro lado, criando a ferramenta eletrónica com indicadores de gestão que permite hoje, não só aos órgãos de gestão das comarcas, como ao Conselho Superior da Magistratura e à Procuradoria-Geral da República, conhecer ao dia o estado de cada unidade, comparar a capacidade de resposta das distintas unidades e intervir no plano gestionário para corrigir os déficits de resposta que vão sendo identificados. Apesar de todos os constrangimentos, os tribunais portugueses tenham uma capacidade de resposta que não tinham, porque têm ao seu dispor mais e melhores meios de ação. Porque, para além daquilo que eu referi, na lógica de capacitação do sistema, o Governo assegurou o reforço dos efetivos das magistraturas judiciais, dos tribunais administrativos e do Ministério Público, que conheceram, entre 2016 e 2018, um aumento de 362 novos auditores de justiça. Promovemos o ingresso de 400 oficiais de justiça. Concretizamos a promoção nas respectivas carreiras de 932 oficiais de justiça. E prosseguiremos este ano com mais recrutamento para ingresso e com mais progressões nesse segmento. Regularizamos o ciclo de admissão de efetivos para as carreiras das magistraturas e dos oficiais de justiça. Em matéria de recursos para a prevenção e repressão dos fenómenos criminais graves, eu queria assinalar preliminarmente o reforço, nos anos de 2016 a 2018, do recrutamento de magistrados do Ministério Público com o ingresso no sistema de 165 novos auditores de justiça. E foi já autorizada a abertura de concurso de ingresso para 2019, sendo que 65 das vagas abertas se destinam ao Ministério Público. Depois, perdão? Ah, já lhe digo. A adequada dotação de meios financeiros à Procuradoria da República, a criação no Ministério da Justiça de uma estrutura centralizada vocacionada para a captação de fundos comunitários e, bem assim, a operacionalização do Fundo para a Moderação da Justiça, viabilizaram não só o desenvolvimento de um sistema de tramitação eletrónica de inquéritos que está em curso na Procuradoria-Geral da República, como a aquisição de equipamentos para análise e tratamento de grandes volumes de informação nos inquéritos penais e, em particular, nos mais complexos, nos que estão sediados no Departamento Central de Investigação e Ação Penal. É, pois, evidente o esforço que tem sido feito no sentido do robustecimento da capacidade do Ministério Público, a entidade entre nós responsável pelo exercício da ação penal. Encontra-se em fase avançada de formação um contingente de 120 inspectores para a Polícia Judiciária, ao qual se juntam, no princípio deste ano, mais 48 elementos. E porque são evidentes e porque são consensuais as necessidades de reforço e de renovação dos efetivos da Polícia Judiciária, está em curso o procedimento de abertura de mais um curso para recrutamento de novos inspectores para a carreira de investigação. No ano passado, o orçamento de investimentos da PJ foi o segundo maior do Ministério da Justiça, sendo certo que desse orçamento, na ordem dos 8 milhões, cerca de 4 milhões foram orientados para o aperfeiçoamento tecnológico. Em matéria de crime grave e organizado em geral, eu sinalizo que Portugal ratificou, especificamente em matéria de crime económico, todos os instrumentos internacionais em matéria de corrupção subscritos ou concebidos no seio das organizações de que Portugal faz parte, nomeadamente as Nações Unidas e o Conselho da Europa. E, para além disso, tem reproduzido no seu direito interno as recomendações do GAFI da OCDE. Foi nessa linha de transposição das recomendações do GAFI que o Governo propôs e o Parlamento aprovou o regime jurídico do beneficiário efetivo das transações financeiras, que aumenta a transparência e favorece a identificação dos reais beneficiários dos ativos, que o Parlamento aprovou também, sob proposta do Governo, novas regras sobre transações e numerário e ainda obrigações de reporte e de controle de operações financeiras e comerciais. O Governo vem desenvolvendo medidas visando melhorar o acesso das autoridades judiciárias e dos órgãos de polícia criminal à informação disponível em bases de dados relevantes para a investigação. Eu penso que a única que faltava neste momento ao Ministério Público era a base de dados da AT. E em 2018 foi assegurado o acesso direto do Ministério Público às bases de dados da autoridade tributária. A revisão do regime de apreensão de bens provenientes do crime e a reorganização do gabinete de administração de bens, dotando de melhores instrumentos para a gestão dos bens apreendidos, vieram reforçar a efetividade da perda e conferir maior eficácia à resposta repressiva em matéria de perda de bens. Nós temos consciência de que o combate a estes fenómenos exige uma atenção contínua, tanto no domínio preventivo como no da repressão. E no plano repressivo, identificamos efetivamente a necessidade de uma intervenção mínima na área do direito premial para favorecer a quebra de pactos de silêncio e o aumento dos espaços de consensualização na fase de julgamento, potenciando melhor os efeitos da confissão integral e sem reservas. Mas a simplificação administrativa, a transparência de procedimentos e a criação de uma verdadeira cultura de serviço público, como dever do Estado e prerrogativa dos cidadãos, podem contribuir de modo determinante para a desconstrução dos ambientes em que se desenvolvem as perversões corruptivas. Por isso também a nossa aposta na modernização e na disponibilização de serviços para o automatismo e à distância, tanto nos tribunais como nas outras áreas da justiça. O portal da justiça que criamos disponibiliza hoje mais de 80 serviços online. Também nessa lógica, não só na lógica de aproximação, mas também de facilitação, mas também na lógica de diminuir os espaços propícios a intervenções menos próprias. A Inspeção-Geral do Serviço de Justiça tem inscrito todos os anos, no seu plano anual de atividades, iniciativas não só tendentes à intervenção em áreas mais facilmente permeáveis a práticas corruptivas, como à atualização dos planos de prevenção da corrupção dos serviços de justiça, que obviamente não podem ser estáticos, devem ser dinâmicos e acompanhar toda a informação que vai aparecendo relativamente a novos métodos e a novos agentes, a novas intervenções de natureza corruptiva. E tem em prática um estudo amplo visando identificar formas de melhorar a atividade preventiva em matéria de corrupção. Senhores deputados, relativamente a estes dois segmentos, era isto que eu queria aqui dar conta e estou agora disponível para responder a todas as questões que queiram colocar-me. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Justiça. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E integra-se também no espírito que já começou desta audição, de falar de anúncios, placares eletrónicos e SMS de mandatários. Isso, portanto, está perfeitamente enquadrado nos tempos que passam. O Sr. Presidente, cumprimento a Sra. Ministra, as Sras. Secretárias de Estado e também uma declaração prévia. Parte desta intervenção inicial do PSD será dividida entre mim e a Sra. Deputada Andréa Neto. Sra. Ministra da Justiça, deixe-me começar por uma observação prévia, quase que diria uma chamada de atenção. Sabemos, por notícias de jornais, que o Sr. Presidente da República terá promulgado, no dia 11 de março, o decreto-lei que regulamenta o mapa judiciário. Obviamente que o grupo parlamentar do PSD não põe em causa as competências constitucionalmente definidas para ser feita a regulamentação por decreto-lei do mapa judiciário, mas é entendimento deste grupo parlamentar que, em obediência ao espírito que deve existir de colaboração entre órgãos de soberania, particularmente numa matéria tão sensível para a justiça como esta, e tratando-se de um trabalho que se é exercido sobre uma lei do Parlamento, que seria curial que tivéssemos algumas pistas, algumas linhas do conteúdo, que aliás sabemos também que já foi facultado a diversos agentes e a diversas entidades, desde autarquias locais a outras, e que contudo, pelo menos de forma oficial, em nenhum dos placares a que este Parlamento tem acesso, ou este grupo parlamentar tem acesso, não temos qualquer pista sobre aquilo que se passa. E, portanto, esperávamos, desde logo, na sua declaração inicial, que houvesse ou que existisse alguma informação, que fosse disponibilizado algumas das linhas gerais deste decreto-lei de execução, que transforma, e ao que sabemos, transforma pelas notícias que têm vindo a público por aqueles que foram beneficiados com as linhas gerais do conteúdo deste decreto-lei, que transformam de forma até bastante significativa aquilo que é a atual lógica do mapa judiciário. E, portanto, esta observação prévia é apenas não para pôr em causa aquilo que foi feito, e sobretudo o seu conteúdo, já que não o conhecemos, mas porque julgamos que este Parlamento mereceria, por parte do Governo, e particularmente da Sra. Ministra, uma colaboração um pouco mais estreita e deveria ter sido informado, pelo menos, das linhas gerais desta modificação legislativa, ainda que sob a forma de decreto-lei de regulamentação. Sra. Ministra, estamos praticamente no final do seu mandato. Poucos meses faltam E a justiça portuguesa é um problema que se tem vindo a agravar nos últimos anos. Podemos dizer que Portugal pertence ao primeiro mundo numa série de áreas, áreas de responsabilidade do governo, mas não é o caso da justiça. A justiça é apontada por praticamente todos os relatórios que analisam a situação portuguesa como um problema que continua a sê-lo e cujas, enfim, principais entorces têm vindo a agravar o bom funcionamento e o desenvolvimento do país. E é com alguma perplexidade que o Grupo Parlamentar do PSD olha e observa e analisa o seu mandato. Já tivemos ocasião de o dizer, embora de uma forma muito reduzida, nas últimas audições, designadamente na última audição do Orçamento, mas eu confesso que se eu quisesse fazer um diagnóstico geral sobre aquilo que foi o seu mandato, eu não consigo deixar de lembrar uma questão que me envolve a mim próprio quando ingressei há bastantes anos na função pública. Um velho professor catedrático, já não está entre nós, deu-me o seguinte conselho, sábio, sem dúvida. Finja-se invisível. É a melhor forma de sobreviver na função pública. Eu nunca segui esse conselho, para mal dos meus pecados, e muito menos na política considero que seja um bom conselho, em nenhuma das perspectivas, como é evidente, e das dimensões que são bastantes e avultadas. Mas na política é que eu tenho a certeza que este conselho não seria, digamos assim, um conselho a seguir. Infelizmente temo que tenha sido isso que a Sra. Ministra quis fazer. Nesta mesma intervenção inicial, sem ir mais longe, aquilo que nós vemos foi um conjunto de anúncios, de procedimentos, de lógicas, digamos assim, de caminhos laterais da justiça. Mas ao contrário daquilo que notabilizou alguns dos seus antecessores, particularmente o governo anterior, que antecedeu, aquilo que não se vêem reformas verdadeiras, daquelas que mudam o status quo, daquelas que modificam a essência das coisas que têm que acontecer na justiça, de forma que a justiça portuguesa deixe de ser um problema e passe a ser uma amiga do desenvolvimento geral do país. O governo anterior fez leis, fez reformas, transformou a realidade. Umas coisas correram melhor, outras correram pior, mas grande parte dos melhores resultados que têm vindo a ser observados nestes últimos anos, particularmente a partir do momento em que a Sra. Ministra acabou por, digamos assim, ser beneficiada com essas mesmas reformas, resultam exatamente desse esforço de transformação que foi feito. E depois disso, quase nada vemos. Vemos um panorama desolador, exceto numa área que são os anúncios sobre a qual eu me vou preocupar. Mas não é, é exatamente por isso que nós chegamos ao fim do seu mandato e para além deste saldo, que eu não direi negativo a não ser com a lógica de negatividade que tem as águas paradas onde nada se mexe e tudo continua na mesma, aquilo que nós vemos neste momento é um descontentamento generalizado. Um descontentamento generalizado, um descontentamento alargado, greves e protestos por toda a parte. Há greves em praticamente todas as áreas da justiça, houve greves nos magistrados judiciais, nos magistrados do Ministério Público, nos guardas prisionais, nos funcionários judiciais, nos funcionários dos registros e notariado, na polícia judiciária. Não há praticamente um único setor que a Sra. Ministra tutela que não seja neste momento alvo de descontentamento e de uma profunda desilusão com o seu mandato que está prestes a terminar dentro de alguns meses. E é exatamente sobre alguns dos anúncios que foram por si feitos e pegando nas suas próprias palavras que eu gostaria de tocar alguns pontos e de perguntar o que é que se passa para além dos anúncios que nós conhecemos. Vamos começar pela Lei da Política Criminal. Logo no programa de governo, foi assumido o compromisso de cumprir as obrigações legais de manter atualizadas as orientações de política criminal num quadro de rigoroso respeito pelo princípio da separação de poderes. Ora, o Governo não apresentou o relatório sobre a execução da Lei da Política Criminal para o biénio 2015 e 2017, que devia ter sido apresentado até 15 de outubro de 2017, o que de facto não veio a acontecer. Ora, também, já agora, gostaríamos de saber quando é que o Governo se propõe a apresentar este relatório, o de 2017, e como é que está a elaboração da proposta, também já anunciada, da política criminal para o biénio 2019 e 2021. Falando agora noutra questão, na questão da Polícia Judiciária, a Sra. Ministra anunciou há mais de 3 anos a revisão do Estatuto da Polícia Judiciária e fê-lo, por exemplo, a última vez, e vou apenas falar da última vez, disse que, aliás, anunciou há 3 anos que a matéria seria trabalhada em 2017 e garantiu que em 2018 existiria uma proposta legislativa. E na audição regimental, já há mais de um ano, em 14 de fevereiro de 2018, a Sra. Ministra disse que foi criado um grupo de trabalho e essa proposta legislativa entraria até ao final de 2018. Sra. Ministra, uma vez mais, qual é o ponto da situação em que está de se encontra a elaboração do Estatuto Pessoal da Polícia Judiciária? Falou também num concurso de inspectores da Polícia Judiciária e assegurou na apreciação da especialidade do orçamento que em 2019 o Governo iria abrir concurso para a admissão de novos inspectores. O que é feito desses novos inspectores? Os funcionários judiciais. A Sra. Ministra afirmou também repetidamente que a expectativa do Governo era que o novo Estatuto de Funcionários Judiciais entrasse em vigor em janeiro de 2018, há mais de um ano, Sra. Ministra. No entanto, sabemos que só depois de uma ameaça de greve, em julho de 2017, é que a Sra. Ministra iniciou as negociações com o sindicato. Sabemos também que em 2018, em 28 de 2 de 2018, foi apresentada uma nova proposta aos sindicatos oficiais de justiça. Qual é o ponto de situação deste processo, por não dizer deste, mais este anúncio que ainda não foi cumprido? A Sra. Ministra tem dito que há um déficit de funcionários judiciais, esse déficit é reconhecido por todos os agentes de justiça, há um déficit de pelo menos 1000 funcionários judiciais. O que é que a Sra. Ministra pensa fazer em relação a isto? Falando na Lei de Programação das Infraestruturas da Justiça, esta situação é verdadeiramente paradigmática. Eu vou dizer as datas em que a Sra. Ministra, aqui neste Parlamento, anunciou, garantiu até que existiria uma proposta de lei, o mais tardar era até 2018. Disse em 10 de...
Sim, sim. Já passaram 10 minutos... 11 minutos, e como anunciou que seria partilhada, não sei como...
Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, muito obrigado. A Sra. Ministra anunciou que uma proposta de lei estaria aqui neste Parlamento até 2018 e fê-lo em 10 de novembro de 2017, em 14 de fevereiro de 2018, em 28 de março de 2018, em 5 de junho de 2018. Estamos em março de 2019. Para quando é que esta proposta de lei de programação das infraestruturas da justiça estará presente aqui no Parlamento? Sra. Ministra, vou terminar e passar a palavra à minha colega Andréa Neto, mas de facto eu julgo que aquele conselho inicial do finge-se invisível, que não deve ser seguido nem na função pública e muito menos na política, tem sido conseguido por Vossa Excelência e pelo seu Ministério bastante, o que é pena porque é uma área que mereceria mais visibilidade, mais ação, menos anúncios, sobretudo de cariz procedimental. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Eu só queria chamar a atenção para a dificuldade com que ficamos de gerir o tempo, atendendo ao que se acaba de passar e com prejuízo sempre dos grupos parlamentares que intervêm em último lugar, sobretudo nas audições regimentais. Pedia-lhe o máximo de concisão, Sra. Deputada Andréa Neto.
Com certeza, Sr. Presidente, farei isso e procurarei também, nesta minha intervenção, abordar aqueles que são os pontos autónomos dos requerimentos do PSD, também para reduzir aqui o tempo da nossa audição. Cumprimentar a Sra. Ministra da Justiça, as Sras. E Srs. Deputados, e dizer também que hoje esperava que a Sra. Ministra da Justiça, na sua declaração inicial, nos pudesse falar, para além de tudo aquilo que o meu colega já teve teve oportunidade de enumerar da revisão da Lei de Acesso ao Direito e do Regulamento das Custas Processuais. Até porque, Sra. Ministra, esta é uma questão que também a Sra. Ministra já assumiu, mas nós já percebemos que o Regulamento das Custas Processuais não é prioridade para este Governo, não é prioridade para a Sra. Ministra da Justiça, e aquilo que a Sra. Ministra da Justiça tem vindo a fazer, no entendimento do Grupo Parlamentar do PSD, é adiar sempre a apresentação do Regulamento das Custas Processuais. No entanto, sendo certo que esta é uma questão que já foi anunciada pela Sra. Ministra como que fosse contemplada até no Orçamento de Estado 2018, já vem 2017 e, mais uma vez, hoje aqui não tivemos esse anúncio para quando a entrada do Regulamento das Custas Processuais, apesar de, na comunicação social, termos percebido, ao que parece, que estaria para breve. Mais uma vez, gostávamos de perceber, Sra. Ministra, qual é o ponto de situação relativamente ao Regulamento das Custas Processuais. Depois, Sra. Ministra, e relativamente aos dois requerimentos que foram apresentados pelo Grupo Parlamentar do PSD, um diz respeito aos acontecimentos de Passos de Ferreira, que já foram, já falamos bastante sobre esta situação. Não vale a pena descrever a ocorrência novamente, porque ela é subejamente conhecida, mas atendendo à gravidade da mesma e à reincidência até destes episódios, nós gostávamos de saber qual é também o ponto de situação relativamente a esta ocorrência. Nós tivemos aqui também presente nesta comissão, numa reunião de mesa e de coordenadores, a presença da ex-diretora do estabelecimento prisional de Passos de Ferreira, mas também ela, estranhamente ou não, ou porque não podia falar, ou porque não sabia o que dizer, sinceramente, até hoje ainda não percebi muito bem o que é que se passou nessa audição. Nós gostávamos de saber se a Sra. Ministra nos pode adiantar algo mais do que aquilo que a senhora diretora então disse e que passou basicamente por referir que a investigação estava em curso. Bem, isso nós também já sabemos. Senhora Ministra, pergunto-lhe diretamente o que é que se passou, o que é que se passa no estabelecimento prisional de Passos de Ferreira. Depois, um outro requerimento que foi apresentado também pelo Grupo Parlamentar do PSD, que diz respeito a admissão de três elementos que constituíam a direção do Instituto dos Registros e do Notariado, portanto, que se demitiram. O nosso requerimento é datado de julho de 2018, por incrível que pareça, só hoje, só agora em março de 2019, é que temos a oportunidade de questionar diretamente a Sra. Ministra da Justiça quanto a estas demissões. E a este respeito, Sra. Ministra, apesar de se ter recusado a dar explicações públicas sobre esta situação, parece-me que é agora o momento, finalmente, de explicar a esta comissão o que é que se passou. Mas permita-me também, e para concluir, Sr. Presidente, questionar a Sra. Ministra sobre problemas que se colocam na área dos registros e notariado. A revisão da lei orgânica, bem como a revisão do sistema remuneratório dos conservadores, dos notários e dos oficiais dos registros e notariado, são assuntos que já se arrastam, Sra. Ministra, há mais de 3 anos sem que ainda tenham sido concluídas pelo Governo. Recordando-se que o Governo não cumpriu os prazos estabelecidos no artigo 32 da Lei do Orçamento de Estado para 2018, que determinavam que uma e outra revisões deveriam estar concluídas e publicadas em Diário da República até ao final do mês de janeiro e até ao final de junho de 2018. Infelizmente, a Lei do Orçamento de 2019 também não previu nenhum prazo para a concretização destas revisões. Senhora Ministra, falta de recursos humanos e materiais, sendo que várias conservatórias do nosso país, mais de 30, estão sem conservador. Esta é também uma situação de veras preocupante, pois a população destes concelhos que estão em causa e que estão sem conservador está privada em absoluto de serviços que são da exclusiva competência do conservador, como é o caso dos divórcios, de habilitações de herdeiros, que envolve apreciação de direito estrangeiro e até processos de concessão de nacionalidade portuguesa. Senhora Ministra, falta de emissão de despacho para compensar os encargos adicionais com deslocações dos trabalhadores dos registros que se encontram em mobilidade forçada para um concelho limítrofe, apesar de promessas já muito assumidas também por este Governo, na pessoa da Senhora Secretária de Estado da Justiça. Senhora Ministra, uma outra questão, falta de privacidade no atendimento e que compromete naturalmente aquele que é o cumprimento do Regulamento Geral da Proteção de Dados. Senhora Ministra, gostava que pudesse responder muito frontalmente a todas estas questões, em particular nos casos que referi, do regulamento das custas processuais, do que se passa em Passos de Ferreira, no estabelecimento de Passos de Ferreira e nesta questão, nestes problemas constantes e preocupantes dos registros em notariado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Adriana Neto. Eu queria fazer aqui um ponto de ordem neste sentido. Foi deliberado por esta Comissão que os pontos, os requerimentos, as audiências a requerimento de alguns dos grupos parlamentares fossem, quando tivessem lugar juntamente com as audições regimentais, passassem para o final da ordem de trabalhos. Foi apontado fixar um tempo de intervenção que não excedesse os 10 minutos. Queria dizer que vou adotar uma gestão mais rígida para o futuro destas reuniões, porque o que efetivamente aconteceu foi que, apesar de todas essas deliberações, o PSD, repartindo as intervenções, usou praticamente o dobro do tempo e, com isto, o adiamento que tinha sido o requerimento do PSD para o final da ordem de trabalhos dos pontos autónomos acabou, como era tradição fazer antes, não é? Anteriormente, acabou por ser, ou por passar para o início da ordem de trabalhos. Não podia deixar de dar esta satisfação. Peço desculpa, Sra. Ministra, por esta à parte e a Sra. Ministra tem agora a palavra para, usando o mesmo tempo da intervenção anterior, para prestar os esclarecimentos que a entender.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Eu, de facto, não recebi o sábio conselho que o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim recebeu. Por interposta pessoa. Pronto. Nem por interposição, infelizmente, no meu caso não foi, nem por interposição. Mas eu não passo despercebida, e seria muito difícil no contexto social em que vivemos isso acontecer. Não só por essa razão, como também porque efetivamente tenho o hábito de trabalhar com os serviços, de me deslocar aos serviços, de estar com os serviços, de ir aos tribunais, de ir às conservatórias, de ir às prisões, vou a todo lado. Obviamente as pessoas podem ter modelos de maior ou menor descrição, o que não significa que não exerçam as suas funções. E percebendo eu, embora que este é um tempo mais complexo do ponto de vista do debate parlamentar, penso que não deve, que essa circunstância não deve servir para apoucarmos o trabalho feito pelos outros. E com isto começo a responder às perguntas. Eu não faço anúncios. O que eu digo aqui é aquilo que já fiz. E em algumas circunstâncias, questionada pelos senhores deputados sobre situações relativas à legislação, porque o meu princípio sempre foi o de legislar o menos possível e apenas no estrito limite da necessidade, concordei em que havia áreas em que era necessário legislar e apontei para datas possíveis, para datas prováveis de conclusão da legislação. Em algumas situações não foi possível fazê-lo, não foi possível cumprir. Não se esqueçam, Srs. Deputados, que, entretanto, no meio disso, houve outras iniciativas legislativas que passaram, que eram provavelmente posteriores a estas e que passaram antes e que foram também originárias do Ministério da Justiça. O Sr. Deputado referiu-se à circunstância de ter sido publicado, no dia 11 de março, o novo diploma sobre o mapa judiciário. E eu quero dizer nessa matéria o seguinte. Em primeiro lugar, o diploma, neste momento, da EMBES, será público. Em qualquer caso, eu sempre trabalhei com o Parlamento, sobretudo nestas matérias que tinham a ver com o mapa judiciário. E Inclusivamente, na outra alteração que foi feita, tive a ter o cuidado de explicar quais eram as áreas em que iria haver, em que iria haver a alteração. E disse-lhes, e disse, dei conhecimento ao Parlamento, de que tinha havido uma primeira intervenção de aproximação. Ou seja, a primeira coisa que fizemos foi vamos aproximar naqueles sítios em que há um déficit grande. Mas que havia uma segunda intervenção essa, que, considerando o tempo passado desde o início da vigência da lei de 2013, que essa segunda aproximação tinha mais a ver com a adequação da oferta especializada ou da oferta genérica relativamente às várias circunscrições. E, portanto, o Sr. Deputado tem razão quando diz que isto foi discutido com autarcas. Foi sim. Isto foi discutido com autarcas, isto foi discutido com todos os conselhos de gestão, órgãos de gestão das comarcas, isto foi discutido com o Conselho de Magistratura, isto foi discutido com órgãos de advogados, foi discutido com toda a gente. E mais, as mudanças, as alterações que foram feitas, Sr. Deputado, foram alterações tópicas. E também devo dizer que no processo legislativo do Governo, com todo o respeito pelo Parlamento, não há obrigação de ouvir o Parlamento. E, portanto, nós tivemos iniciativas, aliás, um conjunto de iniciativas que tiveram que vir ao Parlamento e foram consensualizadas aqui, que passaram aqui no quadro de mapas judiciário, e depois tivemos outras que resultaram de trabalho interno, trabalho técnico feito e depois apreciado, digamos, mais por aqueles que seriam os diretamente influenciados ou que suportariam diretamente essas alterações. E fizemos-las, sem que isso signifique menos respeito com o Parlamento, mas fizemos dentro do processo legislativo normal de iniciativas que têm a ver com o Governo. E, portanto, aqui foi de facto uma questão, ou há de facto uma questão de método, o método que neste caso decidimos seguir foi este. Mas posso explicar o que é que está em causa. Basicamente, as intervenções que nós tivemos prenderam-se com a necessidade de criar oferta especializada em alguns sítios onde ela não existia, portanto, de aumentar a oferta especializada. E, por outro lado, com a reavaliação que foi feita dos valores de referência processual, que nos levaram à conclusão de que, ao fim deste período, havia juízos que tinham uma classificação que não deveriam ter à luz do número de processos que entravam em termos constantes. E, portanto, houve a transformação de algumas instâncias, de alguns juízes de proximidade em juízes de competência genérica, houve um aumento significativo das instâncias em matéria de comércio e em matéria de execuções, em áreas onde se percebeu que pela estrutura da atividade económica justificava que houvesse maior oferta. E houve, em alguns casos, ou criação de juízes de família e, noutros ainda, até a degradação dos... a remessa para juízes de competência genérica de matérias de família relativamente a populações que não tinham acesso aos tribunais de família. Mas, e obviamente, procedeu-se ao ajustamento dos quadros inerente a essas alterações. A justiça portuguesa, Sr. Deputado, contrariamente ao que diz, não é um problema que se tem vindo a agravar. Se o Sr. Deputado vir ler a Doing Business, se o Sr. Deputado se der ao cuidado de ler aquilo que diz a CEPES, o Sr. Deputado se der ao cuidado de ler com atenção aquilo que diz o CDE no último relatório, é indiscutível que aquilo que lhe apontam dizem, ainda há falhas. Aí nós estamos de acordo, mas todos acentuam que progredimos muito. E, portanto, é indiscutível. Vamos lá ver. Há uma questão que é estatística. Os números não nos enganam, Sr. Deputado. Nós poderíamos falar, uma coisa são as percepções, outra coisa são os números, e os números não nos enganam. E os números são-nos claramente favoráveis, e, portanto, não vale a pena continuarmos nesta campanha a dizer que está tudo mal. Não, não está. Os números mudaram, e com os números mudou a face da justiça portuguesa. Porque, basicamente, o grande problema que a justiça portuguesa tinha, o grande diagnóstico, era um problema de congestão. Neste momento, nós já não temos congestão. Temos esse problema, de facto, ao nível dos administrativos, na segunda instância, mas, ao nível das instâncias normais, não temos. E, portanto, a situação está totalmente regularizada e eu acho que isto é uma coisa que nos devia alegrar a todos. Mas, para além disso, o Sr. Deputado falou daquilo que não era feito na área da justiça. Eu devo recordar, por exemplo, que no que diz respeito às alterações que houve em matéria de justiça económica, para além da questão da organização das secretarias, o Ministério da Justiça teve um papel muito intenso na elaboração do programa Capitalizar, que justamente foi o programa que teve uma enorme influência, quer ao nível dos processos, sobretudo ao nível dos processos de insolvência e ao nível das empresas na perspectiva da sua capitalização, ao nível das empresas na perspectiva da sua capacidade de vender ativos, e tudo trabalhado numa lógica de aproveitar ao máximo as empresas que eram aproveitáveis e criar mecanismos que permitissem rapidamente chegar-se à insolvência, fazer-se a liquidação, liquidar rápido e, paralelamente, acelerar os mecanismos inerentes à dissolução das empresas naqueles casos em que fosse claro que as empresas não tinham recuperação possível. Esse programa é um programa importante que foi feito por este Governo e que teve uma participação muito grande do Ministério da Justiça. Mas eu podia dar-lhes outros exemplos e falar-lhes, por exemplo, do Maior Acompanhado, Estatuto Maior Acompanhado, que é, de facto, uma reforma de fundo que foi feita nesta legislatura, alterando-se o paradigma que tínhamos da interdição e da inabilitação, reabilitando ou dando corpo àquilo que deve ser a proteção do ser humano, independentemente da sua condição. Esse regime já está em vigor. Mas também intervimos em matéria de penas, no regime de penas curtas de prisão. E, como sabem, em resultado dessa intervenção, nós hoje conseguimos ter o sistema prisional sem sobrelotação. É melhor ouvirem, porque dizem por um lado e não fazem nada, pois quando se fala não querem ouvir, é melhor ouvirem, Srs. Deputados. Depois, falou-se também, Sr. Deputado, de um descontentamento generalizado. É verdade. Um grande descontentamento, e o Sr. Deputado falou até em desilusão. Ó, Sr. Deputado, aquilo que eu digo é, eu fui convidada para exercer funções no Governo, não fui eleita para satisfazer as reivindicações das classes profissionais da área da Justiça. Há uma grande diferença. E, portanto, o meu exercício de funções no Governo respeita o programa do Governo e os limites que são impostos pelas circunstâncias atuais deste momento. Ora, muito bem. Nós temos, obviamente, aqui um conjunto de classes profissionais que estão claramente insatisfeitas, na saúde como noutras áreas. E estão insatisfeitas porquê? Estão insatisfeitas porque sentem a melhoria do ambiente económico e querem participar imediatamente dessa melhoria. É legítimo que o queiram, mas é meu dever como governante dizer: nós não podemos fazer isso, nós não podemos ir tão longe. E esse é um problema, e seguramente o Sr. Deputado, como político responsável que é, faria o mesmo. Ou seja, diria às pessoas: é verdade que houve mudanças, é verdade que há coisas que melhoraram, mas nós não temos ainda condições para satisfazer todas as pretensões. Mas mais do que isso, eu não tenho feito outra coisa a não ser dialogar com todas as estruturas. E há uma coisa que ninguém pode dizer, é que eu tenha criado ilusões a respeito daquilo que podia fazer no que se refere aos estatutos remuneratórios. Ninguém pode dizer isso. Não dizem, não, eu peço desculpa, não. Sr. Deputado, relativamente aos senhores juízes, foi do princípio, e eles também virão cá ao Parlamento, e o Sr. Deputado terá a ocasião de lhes perguntar, foi desde o princípio dito aos senhores juízes que o limite a que podíamos chegar era aquele. Ou seja, que era a eliminação do corte que ainda existia sobre o suplemento de compensação e a introdução das ajudas de custo que deixaram das acumulações de função que tinham deixado de existir com o diploma que Vossas Excelências aprovaram em 2014. Esse foi sempre o quadro e o limite em que nós trabalhamos. E, portanto, aqui nesta matéria não há dúvidas, nem os seus juízes dirão isso, porque não podem dizer, não têm forma de dizer, porque não corresponde à verdade. E eu estou segura de que eles nunca faltariam à verdade. Lei de Política Criminal. Deputado, nós temos uma Lei de Política Criminal, 2017-2019. Apresentaremos, obviamente, dentro do prazo, aqui no Parlamento, a Lei de Política Criminal para 2019-2021. Sendo certo que a apresentação dessa lei está um pouco dependente das indicações que vierem do RASI, do Relatório Anual de Segurança Interna, que traz informações muito importantes no que diz respeito à evolução da criminalidade. A lei tem que ser feita com base em dados objetivos, e esses dados objetivos são recolhidos a partir do RASI. Ai, não, o Sr. Deputado, nesta altura já não virá. Poderá vir o próximo, mas este já não virá. Depois, relativamente aos Estatutos Oficiais de Justiça e aos Sindicatos Oficiais de Justiça, ora bem, é verdade. O Governo negociou com os Oficiais de Justiça uma proposta de Estatuto. E fê-lo, não porque estivesse em modo de rever todas as carreiras especiais, não foi essa a ideia, mas porque fez um esforço muito grande e se bateu no sentido de incluir os Oficiais de Justiça. Porquê? Por causa do Tribunal Mais. Porque entendíamos que esta reforma dos Estatutos Sociais de Justiça era uma reforma que era necessária para completar a reforma que estamos a fazer no interior dos tribunais. Acontece que se chegou a um momento dado em que as posições dos seus Oficiais de Justiça do Governo não eram conciliáveis. Pronto, o que aconteceu foi... As posições eram totalmente inconciliáveis. E nós, obviamente, temos a melhor relação possível, dialogamos, discutimos durante muito tempo, analisamos durante muito tempo. Chegamos, foi à conclusão, de que não era possível dar aos seus oficiais aquilo que eles pretendiam. E, portanto, foi nessa base que esse processo negocial acabou. Ou seja, quando se quer um vínculo de nomeação para toda a gente, quando se pretende estar excepcionado dos processos de avaliação que são transversais, quando se pretende oferido por uma tabela remuneratória técnico superior, quando há um conjunto de exigências do ponto de vista do remuneratório que nós não podemos satisfazer, a solução é dizer nós isto não podemos satisfazer. E foi exatamente isso que nós fizemos. De qualquer forma, como disse, nós tivemos não só a introdução de mais oficiais de justiça no sistema, vamos ter ainda este ano, está aberto um concurso para este ano, como tivemos promoções e vamos continuar a ter promoções. A Lei de Programação de Infraestruturas está neste momento em processo legislativo. A senhora deputada Andreia Neto falou das questões do acesso ao direito, dizendo que se tratava do regulamento das custas judiciais, das custas processuais. Bem, não é bem isso aquilo que está em causa. Daquilo que nós estamos a trabalhar é, de facto, no diploma relativo às condições de acesso ao direito. Portanto, esse diploma está, neste momento, também em processo legislativo. E, basicamente, o que está em causa é acabar com uma situação que foi várias vezes referida aqui no Parlamento, de apenas as pessoas com um rendimento muito limitado, quase na base do rendimento mínimo garantido, poderem ter acesso ao apoio judiciário. E aqui o que fizemos foi, a proposta que vamos apresentar, é uma proposta que apresentamos, está elaborada, está em discussão agora no Governo, é uma proposta gradativa. Ou seja, cria vários escalões. Não são apenas aquelas pessoas que têm aquele rendimento, mas há rendimentos superiores que também podem ter acesso ao apoio judiciário. Obviamente, não será na íntegra, portanto, há uma base, há quatro escalões. No primeiro escalão, as pessoas estão completamente isentas e nos escalões subsequentes, as isenções são parciais, já não são totais. Penso que essa é uma forma perfeitamente aceitável de resolvermos a dificuldade que tínhamos. Para além disso, instituímos a obrigatoriedade da consulta jurídica, que é a consulta que será remunerada, o que também, de alguma maneira, pensamos que poderá reduzir o número de pessoas que precisam depois de passar para o sistema de apoio ao direito. Mas o diploma virá cá, senhores deputados, porque tem forma de lei. E neste momento está em discussão no Governo ainda, portanto eu não tenho nenhuma condição para lhe dizer. Não, não estava em discussão no Governo. Eu sempre tive o cuidado de dizer aqui aos seus deputados. Eu sempre expliquei as fases em que as coisas estavam. O que eu lhes disse foi, há um grupo de trabalho. Há um grupo de trabalho extenso que envolveu a Justiça, a Segurança Social, a Ordem dos Advogados, a Ordem dos Agentes de Execução, os administradores judiciais. Portanto, todo um conjunto de profissões judiciárias que lidam com isso. Pronto. E, portanto, isso demorou. Esse processo foi, de facto, um processo demorado. Não me custa reconhecê-lo. É um facto. Factualmente é assim. Agora, o resultado parece-me um bom resultado. E, portanto, eu acho que é preferível termos um processo demorado e um bom resultado do que termos um processo muito rápido, com um resultado que não sirva a ninguém. Depois, falou-me de audições, das custas processuais. Do regulamento das custas processuais. Mas não é isso que está em causa. Não é isso que está em causa neste momento. Neste momento, aquilo que está em causa é o diploma relativo ao acesso ao direito. E não... Não, não, Sr. Deputado, não. Aliás, como a Sra. Deputada sabe, as taxas de justiça, portanto, a unidade, estão congeladas, não é? Por causa do congelamento da unidade de conta. E, portanto, não há propriamente, nós não temos, há vários anos que nós não temos alteração em termos de custas, em custas judiciais. Portanto, não é uma questão sequer que eu penso que se possa pôr. Em qualquer caso, aquilo que estamos a fazer em termos de apoio e de acesso ao direito vai obviamente facilitar o problema das custas processuais e do respectivo regulamento. Posso pedir à senhora Secretária de Estado?
Senhora Secretária de Estado da Justiça, faz o favor. Bom, não está no uso da palavra, senhora deputada. Senhora Secretária de Estado, faz o favor.
Muito obrigada, muito bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Respondendo em particular relativamente à matéria de que diz respeito ao Instituto do Registro e Notariado, começando pela primeira questão, que tem a ver com a pergunta que tinha sido colocada sobre a substituição da equipa diretiva do IRN em julho de 2018. Aquilo que aconteceu foi um ato gestionário considerado, na situação que se estava a viver na época, absolutamente necessário, e que levou, tendo em conta que, infelizmente, a direção anterior não estava a conseguir cumprir alguns dos objetivos estratégicos traçados pelo Governo, a própria direção pôs o seu lugar à disposição, sendo que, no caso do presidente desse mesmo instituto, o mesmo considerou que deveria ser demitido. E foi o que aconteceu com toda a naturalidade de uma ação gestionária como esta. O que se passava é que muitas vezes também nestas matérias estamos a falar de pessoas que estão em cargos diretivos durante muitos anos e em alguns casos também confesso dizer que havia alguma situação também de alguma debilidade física de algum dos elementos que estava nessa mesma direção. Portanto, a partir dessa altura tudo se normalizou e hoje, passados estes 7-8 meses, temos portanto o processo já, o pedido de abertura de procedimento concursal dos cargos de Presidente, Vice-Presidente e Vogal na CRESAP, de acordo com os processos normais de procedimentos concursais. Respondendo às questões seguintes, que me parece a propósito do sistema remuneratório, de lei orgânica e sistema remuneratório, permita-me referir o seguinte. Tudo aquilo que está apontado para ter efeitos a partir de 1 de janeiro de 2018 mantém-se, independentemente do cuidado que se tem que ter numa matéria que, repito, há 40 anos não era mexida. Em todo o caso, o Estatuto de Carreiras está aprovado desde o dia 21 de dezembro de 2018. O Estatuto associado ao remuneratório está a ser tratado com o Ministério das Finanças e o que concerne à componente da Lei Orgânica já foi apresentada também no Ministério das Finanças no dia 17 de janeiro de 2019. O que tenho para dizer sobre esta matéria é que, mais uma vez, não temos nem podemos assumir situações e decisões que vão pôr, naturalmente, o futuro desta organização, que tem quase 5 mil trabalhadores em causa, fazer de uma forma disparatadamente rápida, desde que e enquanto não se tem propriamente apontado todos os caminhos que devem ser feitos. E por isso continuamos, repito, não há qualquer alteração sobre a retroatividade, digamos assim, das ações que são tomadas e por isso estamos a demorar o tempo que é julgado conveniente.
e trabalhando em sintonia com os sindicatos. É bom também dizê-lo. Estamos a trabalhar nesse desse ponto de vista, por forma, até ao final deste semestre, termos, espero eu, a situação totalmente regularizada. Sobre as questões que a Sra. Deputada colocou a propósito da mobilidade, permita-me desmistificar um pouco esta situação. De 2016 até final de 2018, nós tivemos 11 situações de mobilidade. Dessas 11 situações de mobilidade, das que ocorreram no último ano de 2018, duas delas os próprios trabalhadores acabaram por aceitar ficarem nessa situação, portanto estão excluídas. Neste momento existe uma mobilidade nessa situação, que é, ao fim e ao cabo, só para explicar na generalidade, o que estamos a dizer são, por imperiosa necessidade de serviço, temos que deslocar uma pessoa de um local para o outro. E neste momento temos uma pessoa nessa situação, e aquilo que também a Sra. Deputada com certeza sabe, é que para podermos pagar esta compensação de encargos adicionais, é necessário um despacho pelo responsável da área das finanças e administração pública, que fixa as condições e nos termos da atribuição, que ainda não foi feito. E naturalmente o trabalhador será ressarcido no momento em que esse despacho, portanto, for apontado. Sobre as componentes associadas às conservatórias sem conservador, permita-me dar-lhe nota do seguinte. Em muitas destas situações, estamos a falar de conservatórias que, em princípio, têm um número bastante reduzido de atos e que são normalmente as conservatórias limítrofes que estão, neste momento, a assumir esse papel. E, desse ponto de vista, estamos a responder exatamente à hora naquilo que é necessário. Na marcação de casamentos, na continuação das componentes de divórcios, etc. Portanto, tudo aquilo que são os atos necessários para poderem ser executados, são executados. Sendo que o próprio modelo de atendimento que estará associado à proposta de lei orgânica altera e resolve definitivamente esta situação, que é, por vezes, a necessidade de tentar racionalizar a existência dos conservadores que estão em zonas muito próximas, de conselhos muito, muito próximos uns dos outros. Sobre a outra componente a propósito da privacidade, permita-me somente dar-lhe também a indicação que está neste momento fechada e também associada a este modelo, digamos, de mudança do que vai ser a própria lei orgânica e modelo de atendimento das conservatórias, fechado o layout, digamos, que vai permitir que se crie estas zonas de privacidade. Mas já agora também desmistificar este ponto. Até hoje nunca foi posta em causa a necessidade, sempre que é necessário privacidade, há sempre a chamada sala de atos, que permite que o cidadão saia da zona de atendimento e vai para a zona privada. Sai da zona de atendimento e vai para a zona privada. Estejamos a falar numa conservatória, estejamos a falar numa loja de cidadão. Em todo o caso, o novo modelo de atendimento que será progressivamente implementado, de acordo com naturalmente também até a própria existência de mudança estratégica e até financeira para a adequação das várias conservatórias, não nos esqueçamos, estamos a falar de 515 espaços de atendimento. E, portanto, são matérias que não podem ser feitas de um dia para o outro. Temos um plano a 5 anos de modernização e de alteração estratégica associada a esta componente. E ela, sim, dessa a nova estratégia, incluirá uma forma mais clara de estratificar as zonas de atendimento privado da zona de atendimento público. E penso que, no total, Sr. Deputado, acho que respondi, Sr. Presidente, acho que respondi às questões que foram colocadas pela Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio para...
Sr. Presidente, eu peço desculpa, cometi uma falha. A Sra. Deputada colocou também questões relacionadas com Passos de Ferreira e eu não respondi.
Pois, na próxima oportunidade será abordado Passos de Ferreira, que deixou aqui uma marca muito forte nesta casa. Sr. Deputado Fernando Anastácio, faça favor.
Começo precisamente por cumprimentar o Sr. Presidente, a Sra. Ministra da Justiça, as Sras. Secretárias de Estado, e de facto falou-se já aqui de colaboração institucional. Eu não posso, obviamente, que deixar do início da minha intervenção de dizendo que acho que a gestão do tempo pela parte da bancada do PSD, não é o melhor exemplo da colaboração institucional sobre essa matéria. Mas, portanto, nós, nessa colaboração, estamos empenhados a ajudar o PSD a voltar ao regime da colaboração institucional e até fazendo perguntas para a qual poderão depois a Sra. Ministra ter a oportunidade de dar as respostas que ficaram em aberto. E, precisamente, nesta matéria, e pegando até na imagem que o Sr. Deputado há pouco... O deputado Carlos Abreu Mourinho há pouco utilizou da invisibilidade, eu acho que ele de facto não seguiu o conselho. Aliás, seria difícil, reconheço que sim, ser invisível na passagem, mas optou por uma outra solução. Não é invisível, mas há coisas que não quer ver, ou seja, optou por não ver algumas coisas. Aliás, por não ver as coisas de uma forma extremamente seletiva, ou seja, vê aquilo que lhe convém, não vê aquilo que devia ver. E por isso, pronto, é uma forma de estar, mas é uma forma de estar que o torna bastante visível e não invisual, porque rapidamente se percebe as contradições em que cai. E sobre essa matéria, e sobre aquilo que foi dito, já nas respostas que a Sra. Ministra deu ao Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, eu não vou agora entrar muito em concreto, vou procurar ir ao longo dos temas que tinha optado por trazer para esta discussão, e gostava de abrir ainda a nossa intervenção, a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em fazer uma referência e a saudar, inclusive, sendo um problema gravíssimo e um problema que sensibilizou toda a comunidade, a problemática da violência doméstica e do apoio à vítima, e portanto, e fazer aqui uma nota de congratulação pela forma como o Governo, nesta matéria, tomou um conjunto de medidas e que estão já em execução com vista a dar, tanto do ponto de vista da sensibilização do país, da marcação inclusive simbólica que houve com a marcação de um dia de luto nacional, mas também com as medidas no concreto que neste momento já estão a ser implementadas, e não vou agora aqui todas citá-las, mas nomeadamente referia os protocolos celebrados entre o Ministério da Justiça e a Procuradoria-Geral da República e algumas organizações de apoio às vítimas da violência contra mulheres, também a decisão tomada a nível dos DCIAPs, da criação nos departamentos de investigação e ação penal, de secções especializadas para a tramitação destes casos. Portanto, matérias que de alguma maneira mostram e o empenho e o Governo nesta matéria, portanto, corresponde àquilo que é a sensibilidade nacional e do país sobre esta matéria. Portanto, deixar aqui um ponto muito, muito concreto e pedindo uma referência muito concreta e pedindo à Sra. Ministra que sobre esta matéria se entender também abordar algum tema, este tema, no sentido de nos poder dar ao Parlamento um relato de quais são as iniciativas em curso e a perspectiva que teremos da sua implementação e os resultados que se pretendem, seria extremamente importante. Sobre resultados da justiça, a Sra. Ministra, na sua intervenção inicial, a respeito da justiça mais próxima, fez, portanto, precisamente um elencar de um conjunto de medidas que têm sido tomadas, não de anúncios de facto, mas medidas no concreto, e eu pedia-lhe também, nessa perspectiva, porque as medidas visam essencialmente uns objetivos, que são a satisfação dos cidadãos, a capacidade de resposta do sistema e, portanto, havendo satisfação, havendo capacidade de resposta, obviamente que soluções que se herdaram e que há muito existiam e no sistema de justiça que são de congestionamento processual podem, obviamente, ter resultados e, como foi aqui referido, os números são importantes. Mas era, portanto, eu, aliás, sobre estas matérias, ouvi recorrentemente críticas ao longo deste mandato, que algumas das medidas que o Governo foi tomando e que até este Parlamento depois aprovou, eram medidas de cosmética, que estávamos a reabrir coisas que não iriam nunca funcionar, que as coisas não funcionavam assim, que não havia uma percepção da realidade do país, e por isso também lhe pedia... Vou abordar este tema, que essencialmente também, isto tendo em consideração, porque já se falou aqui do mapa judiciário, o que é que se reabriu, o que é que se reafetou, novas competências e reorganização, o que é que isto se traduziu, porque os números ajudam e são uma realidade às vezes muito cruel para algumas perspectivas de análise, portanto são importantes perceber o que é que concretamente isso se traduziu no trabalho processual, nos atos processuais, no fundo na satisfação e no chegar da justiça mais próximo aos cidadãos. E nessa perspectiva pedi-lhe alguma abordagem sobre o tema. E obviamente já se falaram também aqui de dependências processuais, os números são significativos, particularmente nas execuções, nas insolvências, mas também não estamos no país das maravilhas, há coisas que não estão bem, e eu pedi-lhe concretamente, particularmente sobre a questão dos tribunais administrativos e fiscais, que pudesse, que onde todos identificamos onde, que há aqui algumas dificuldades, que nos avançasse com as medidas que estão em implementação e alguns objetivos que perspectivo tenha no curto e no médio prazo, relativamente ainda nesta legislatura, que se pretende atingir, ou então relativamente a estes tribunais, porque aqui de facto está um constrangimento significativo e acho que todos teremos a percepção que será importante mexer nestas realidades. Falou-se de que nada acontece na Justiça, nada mudou, foi feita aqui uma referência já pela Sra. Ministra, mas eu também não quero deixar de a valorizar, que foi a grande reforma da alteração do Código Civil relativamente ao Estatuto do Maior Acompanhado. Entrou recentemente em vigor, foi um trabalho extremamente significativo, mudou um paradigma completamente e, como todas as inovações, normalmente também, por vezes, com certeza, poderão, não sei se é o caso, mas poderão gerar algumas dificuldades de interpretação, de aplicação. Eu pergunto-lhe também se poderia nos dizer quais são as percepções que o Governo está a ter do início da implementação desta reforma, se justificam ou se estão necessidades de aspectos de formação, de funcionários, de operadores judiciários, porque está toda aqui tanto a questão dos processos pendentes, dos regimes de transição, da aplicação deste novo regime. Portanto, aqui há toda uma temática que também que era importante percebermos como é que está no terreno, concretamente, a concorrer esta importante reforma do nosso sistema, do nosso Código Civil. Falou-se aqui também de acesso ao direito, já. Aliás, a Sra. Ministra abordou aqui o tema que está o resultado do grupo de trabalho e da proposta de lei que está neste momento em processo de discussão no Governo. Surgiram um conjunto de notícias na comunicação social, recentemente até, sobre esta proposta, e queria referir-me em concreto, uma notícia até que surgiu no jornal, penso que foi no Público, onde que aparecia com um título que o Estado quer reter 33% se receber minimização, era este o título. Às vezes, certos títulos e boas medidas, por causa de alguns títulos, ou até, não sei só por títulos, se os títulos corresponder à realidade, então não será só pelo título, será também pelo conteúdo, podem, por vezes, deixarem de ser boas ou se ter uma percepção de boas e passamos a um outro patamar da apreciação delas menos positivo. E eu pedia à Sra. Ministra da Justiça, se fosse possível, neste quadro também de esclarecimento do Parlamento, se era possível também, pelo menos, dizer se esta é a abordagem, como é que ela deverá ser feita, qual é a perspectiva que está, para além daquilo que já disse aqui sobre esta matéria e que nos parece importante para caracterizarmos o sistema que está em cima da mesa. Ainda procurando cumprir as regras do tempo, já se falou aqui de estatutos, já se falou aqui de uma profundas greves em todo lado, aliás até se conseguiu aqui imputar a greve dos sindicatos dos magistrados do Ministério Público às opções do Governo. Bem, só os desatentos é que não percebem que se algum fundamento havia nessa greve, esse fundamento foi precisamente ir à procura de propostas anunciadas publicamente pelo PSD. Mas pronto, tudo bem, lá está, é a tal visão seletiva, só se vê aquilo que se quer ver e quando nos dá jeito. Falou-se também já da corrupção, os números também foram aqui já identificados, vou pela Sra. Ministra no combate à corrupção, portanto, nomeadamente nos recursos humanos, tanto na Polícia Judiciária como no Ministério Público, portanto não me vou alongar sobre isto. Sobre o sistema prisional, é sempre importante referir isto, e eu pedi-lhe, a Sra. Ministra falou precisamente no descongestionamento e não haver sobrelotação, eu pedi-lhe depois também... Vamos aos números. Qual é hoje o número do sistema prisional, da lotação do sistema prisional, como era em 2015, como é que foi o quadro de evolução? É importante percebermos, aliás, estamos numa fase, como se já disse aqui hoje, de fim de mandato, de balanço, portanto, é bom fazer os balanços, e os balanços fazem-se com números, fazem-se com resultados, e, portanto, será bom que esta Comissão, mais uma vez, se fale sobre este assunto. E queria terminar a minha intervenção com um assunto de atualidade.
Nomeadamente, surgiu ontem uma notícia relativamente a um relatório da senhora Provedora de Justiça, relativamente à necessidade urgente de reforçar o apoio psiquiátrico a jovens em centros educativos. Portanto, com uma recomendação sobre esta matéria. Portanto, eu pedi à senhora Ministra da Justiça, se fosse possível, que nos dissesse o estado, o que é que lhe apraz sobre esta questão, porque parece-nos uma questão, como ela é formulada, importante, e percebermos o que é que está a ser necessário a título de cuidados médicos nesta área, portanto, no sentido de percebermos se o Estado, obviamente, está a cumprir com a sua função, que é precisamente também responder às necessidades de tratamento. Muito obrigado, e penso que cumpri os meus 10 minutos, quase que religiosamente, apesar de não ser crente.
Laicamente. Senhora Ministra? Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Desculpa, estou com a garganta um pouco. A primeira questão que me colocou prende-se com as questões da violência doméstica e do apoio, com o apoio à vítima. E eu queria dizer que nessa matéria, obviamente, o Governo vê com grande preocupação os últimos acontecimentos e que, nesta matéria, tomou um conjunto de iniciativas que se prendem basicamente com o seguinte. Em primeiro lugar, com a identificação das necessidades de informação conjunta das várias entidades. Em segundo lugar, as necessidades de articulação que existem entre as várias entidades no período crítico são as 72 horas subsequentes à apresentação da queixa. Em terceiro lugar, uma lógica de formação conjunto, com módulos conjuntos envolvendo as magistraturas e os órgãos de polícia criminal, mas sobretudo uma orientação mais virada para os casos concretos. Não é que falte formação ao nível das magistraturas ou dos órgãos de polícia criminal. Portanto, seguramente o MAI tem os dados respectivos à formação, e tê-los trazido aqui, no que diz respeito às magistraturas, ao Centro de Estudos Judiciários. De facto, os números relativos à formação nos dois últimos anos são números impressivos. E, portanto, nós perante isso, a questão que colocamos é de saber se não haverá eventualmente necessidade de intervenção ao nível dos conteúdos. E essa questão vai ser abordada agora no quadro desta equipa multidisciplinar que foi criada pelo Governo para fazer a avaliação dos passos que é preciso dar no imediato para impedirmos que voltem a acontecer situações desta natureza. Portanto, nós. Desculpe. Disse-me a morrer?
Não, Sra. Ministra, eu dou a palavra e só as pessoas que fazem intervenções, os senhores deputados ou as senhoras deputadas que fazem as intervenções no quadro regimental, é que merecem resposta.
Está muito bem, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, não percebi. São a partes, pronto, ok. Eu tenho ainda tenho alguma dificuldade em habituar-me a essa. Pronto, ok. Ora bem. Relativamente à intervenção dos juízes de proximidade, relativamente a essa intervenção, nós podemos dizer que ela foi efetivamente um êxito. Os números que nós temos para apresentar são números significativos. E eu posso dizer-vos que, por exemplo, no ano passado foram realizados 1.361 julgamentos em juízes de proximidade. E, em matéria de atendimentos, quer em outra matéria que é muito importante, que é o da prática de atos, porque atualmente com a desmaterialização é possível praticar atos nesses juízes de proximidade, os números que temos são, de facto, números muito significativos. Ou seja, tudo aponta no sentido de que essa medida foi, efetivamente, uma boa medida que permite a aproximação. Neste momento, como sabem, nós não temos só julgamentos em matéria criminal, teremos também julgamentos em matéria civil e, portanto, isso completa, digamos, acima de 50 mil euros, até 50 mil euros, perdão, e, portanto, isso completa o quadro de possibilidades que esses juízes têm de realizar as necessidades de justiça das populações em que estão integrados. Quanto
às pendências processuais, e eu queria dizer-lhe que eu falei aqui só da justiça económica, essencialmente. Mas se os senhores pegarem nestes relatórios de estatísticos da justiça, nomeadamente o último relatório, que fica só em 2017, perceberão que aquilo que eu me referi em matéria de justiça económica é uma constante na justiça laboral, na justiça de família, na justiça de família e menores, nomeadamente na justiça tutelar, na justiça tutelar educativa, e em todas as outras áreas. Ou seja, nós temos aqui, e estes dados apontam nesse sentido, uma tendência para a redução consistente das pendências nas várias jurisdições. E isto tem muita pena. Não é, nem pode ser, obra do acaso. É obra de trabalho e de muito trabalho. Identificação das entropias, intervenção ao nível das entropias e, para além disso, de um quadro legislativo, obviamente, mais coerente e mais harmonioso. Quanto aos tribunais administrativos e fiscais, é, de facto, a área em que nós temos mais dificuldade. Mas, em qualquer caso, eu queria significar aqui, por um lado, que os seus deputados têm em vosso poder a proposta que fizemos de reforma dos tribunais administrativos e fiscais. Mas, simultaneamente, como sabem, nós aí nessa proposta propomos a criação de juízes especializados, portanto, para determinadas áreas em que há maior dificuldade ou maior congestionamento, mas, simultaneamente, tomamos medidas do ponto de vista organizativo que melhoram a condição de trabalho nos administrativos. Por um lado, como já referi, as mais de 50 medidas de intervenções que tivemos no CITAF. Por outro lado, a criação dos balcões únicos que permitem a pessoa ir em qualquer tribunal administrativo e obter informação sobre os processos. Criamos as portarias de alteração dos quadros, alteramos os quadros. Criamos mais, quer de juízes, quer de oficiais de justiça. Criamos um quadro de inspectores que não existia até agora. Criamos um quadro complementar para a área administrativa e fiscal, que também não existia até agora. Estão em funcionamento um conjunto de equipas de recuperação de pendências com objetivos claros e mensuráveis que estão a ser acompanhadas. E depois, obviamente, estão em fase de implementação um conjunto de ajustamentos, quer no ETAF, quer no Código de Processo e Procedimento. Pronto. A senhora secretária está a chamar uma atenção para uma outra medida, que é a comunicação eletrónica com a autoridade tributária nos tribunais fiscais, que não existia até ao momento. Há muitas coisas que nós pensamos que existem que funcionam. Não, não existia, ponto, criamos agora. Quanto ao maior acompanhado, eu devo dizer que provavelmente se tivesse estado no governo e feito apenas esta reforma, me sentiria compensada por isso, suficientemente compensada por isso. Porque acho que é um problema social grave que nós temos e que não conseguimos encarar. Quer dizer, nós encaramos quando temos depois um problema com maus tratos a idosos, quando isso se agrava, dizemos todos, ai, aqui Del Rey que... Mas não somos nunca capazes de prever e trabalhar a montante. E este trabalho que foi feito relativamente ao maior acompanhado é, de facto, um trabalho, do ponto de vista social, da maior relevância para uma população, não só que tem um índice de demências que está em terceiro lugar no quadro do Conselho da Europa, como, por outro lado, uma população profundamente envelhecida e a precisar, efetivamente, de instrumentos legais de proteção. Portanto, o maior acompanhado é óbvio que vai precisar de trabalho, de formação, mas isso foi feito. Ou seja, por um lado, o Centro de Estudos Judiciários assumiu essa formação prévia, as universidades, quer de Faculdade de Direito de Lisboa, quer de Coimbra, também o fizeram e trabalharam bastante ao nível da formação. Várias associações relacionadas com pessoas que têm problemas de capacidade diminuída, nomeadamente determinado tipo de doenças, de Alzheimer, pediram-nos e fomos trabalhar com eles a fazer formação, a explicar aquilo que se ia passar e, portanto, nós estamos muito expectantes relativamente a esta reforma que obviamente que se iniciou agora, mas estamos preocupados em acompanhar isto no sentido de evitar que obviamente que haja aqui uma perversão dos objetivos que se quis atingir. Em matéria de custas processuais, portanto a questão que me colocou há bocadinho, do acesso ao direito,
como lhe disse. Basicamente, o processo do acesso ao direito, a proposta que nós temos está elaborada na base em que lhes referi. Ou seja, há um aumento da base de incidência possível do acesso do apoio judiciário, que é isso essencialmente que está em causa. Há um aumento da consulta, a generalização da consulta jurídica com passo obrigatório, consulta jurídica remunerada, obviamente, com passo obrigatório prévio à passagem para a fase judicial, e a criação aqui de um conjunto de escalões, sendo que, para além da criação desses escalões, que permitem às pessoas ter apoio judiciário independente de terem uma remuneração mais elevada, ainda se criou aqui uma válvula de segurança que permita ao responsável da segurança social, naqueles contextos em que anteveja que a não atribuição de apoio judiciário significaria uma denegação de justiça, atribuir por despacho fundamentado o apoio judiciário a quem dele carenciar. Portanto, eu acho que o sistema tem válvulas suficientes para nos permitir ter aqui agora um modelo mais dúctil e um modelo que sirva a um universo maior de pessoas. Bem, quanto à lotação e quanto a prisões, como sabem, nós reduzimos 2015 para 2018, nós reduzimos a população prisional em cerca de 1.200 pessoas. E isso foi feito, obviamente, com muito trabalho de gestão, mas foi feito também porque houve uma iniciativa em matéria de penas curtas, que foi aprovada, proposta por nós, aprovada pelo Parlamento, e que permitiu uma maior utilização das penas de prisão domiciliária com vigilância eletrónica. Só no primeiro ano nós tivemos 700 penas de prisão domiciliária com vigilância eletrónica, contrariamente ao ano anterior, que foi o ano em que começou, em que o diploma entrou em vigor em novembro, em que nós tivemos 130 e tal, mas que apesar de tudo significou um grande aumento relativamente ao ano anterior. A Procuradoria de Justiça produziu um relatório relacionado com as necessidades de apoio psiquiátrico, pedopsiquiátrico, de jovens em centros educativos. Nós não temos ainda, a Direção-Geral não recebeu ainda o relatório da Procuradoria de Justiça. A Procuradoria de Justiça terá publicado no respectivo site, a Direção-Geral não tem ainda e não respondeu ainda. Portanto, eu, por respeito à Sra. Provedora, responder-lhe-ia primeiro. Devo, no entanto, dizer o seguinte. Por um lado, que nós temos a identificação das necessidades de apoio psiquiátrico que existem, quer ao nível dos centros educativos, quer ao nível dos estabelecimentos prisionais. O ano passado nós recrutamos 8 médicos psiquiatras. É mais difícil intervir ao nível da pedopsiquiatria, por causa das falhas, digamos, das dificuldades que o próprio sistema de saúde tem em captar pedopsiquiatras. Em qualquer dos casos, nós contratamos, tínhamos contratado 8, no ano anterior contratamos mais 2, 10 psiquiatras, contratamos 14 psicólogos clínicos e continuaremos a trabalhar nesse sentido. Nós temos, aliás, um grupo de trabalho com a saúde, justamente para essas matérias. Porque, como sabem, temos uma dificuldade relacionada não só com os centros educativos, como também com os inimputáveis. E no grupo de trabalho que temos com a saúde, fizemos a avaliação da situação dos inimputáveis e, do ponto de vista médico, chegou-se à conclusão de que uma percentagem significativa das pessoas que hoje estão internadas, provavelmente não, o internamento não se justifica. Porquê? Porque o nível de perigosidade que elas apresentavam na altura em que foram condenadas se reduziu bastante e, portanto, temos que encontrar soluções para estas pessoas em meio livre ou em ambiente familiar, nos casos em que é possível, ou então ao nível de apoios sociais. A DGRSP este ano vai contratar mais 30 médicos, mas em qualquer caso as questões da psiquiatria são de facto questões cruciais nesse universo global das prisões e dos centros educativos, e nós temos estado atentos a isso e temos trabalhado nisso. Eu penso que tem, será que eu tenho tempo ou cá há interesse ainda na resposta relativa ao Passos de Ferreira? Passos de Ferreira, há interesse ainda
tempo
na resposta?
Tempo já não tenho, Sra. Ministra.
Tempo já não tenho?
Como o tempo aqui é muito flexível, poderá ainda contemplar essa questão que fazia parte do...
Ó, Sr. Presidente, eu agradeço muito. Pronto. Então, na sequência daqueles acontecimentos em Passos de Ferreira, foram adotadas um conjunto de medidas. Como sabem, foram feitas rusgas sucessivas, em que foram apreendidos materiais, nomeadamente materiais de comunicação, telemóveis, para além de produtos estupefacientes. Mas, simultaneamente, é preciso perceber que não estava, que quando se diz que havia o número de reclusos que terá participado, que eventualmente estaria associado àquele evento, estaria na ordem dos 80 pessoas. Havia guardas suficientes para controlar essa situação. E também por essa razão está neste momento aberto um inquérito para perceber porquê que só soubemos disso através da comunicação social. Porque a notícia chega à Direção-Geral dos Prisionais através da comunicação social. Foram identificados os reclusos envolvidos no incidente, foram submetidos a regime de segurança e, basicamente, e como sabem, foi substituída a direção do estabelecimento, havendo neste momento um grande cuidado na observação estrita das regras, não só que têm a ver com a introdução de objetos no interior do estabelecimento, como também com o próprio controle da atividade dos reclusos fora do espaço celular, para se evitar a prática, comportamentos considerados perigosos ou proibidos. É basicamente isso, Sra. Deputada, que eu tinha para lhe dizer.
Muito obrigado.
Só no quadro das respostas às perguntas que eu fiz, tirando agora este introito, houve uma questão que a Sra. Ministra não abordou. Eu, no acesso ao direito, fiz-lhe a pergunta sobre a questão da tal retenção sobre a organização.
Peço desculpa. Pronto, eu vou atrás. A retenção é o que se passa agora, ou seja, não há nenhuma nova retenção. É exatamente o que acontece agora. Embora o jornal tivesse referido como tratando-se de uma retenção, o que acontece é o que acontece hoje. Ou seja, chegando-se ao fim, se em virtude do vencimento na ação a parte tiver meios para custear as despesas do pleito, obviamente aquilo que se faz é pô-la a custear. E, portanto, aquilo que está na proposta de diploma não tem nada de novo relativamente àquilo que acontece hoje. Não, eu até penso que nem na formulação há novidade. Por isso não sei como é que surgiu esta ideia da retenção.
Muito obrigado, Sra. Ministra. É agora a vez do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o deputado José Manuel Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. Secretárias de Estado. Cumprimento-vos em nome do grupo parlamentar que aqui represento e também a equipa que vos acompanha. Sra. Ministra, vou colocar-lhe questões, creio que sobre quatro áreas diferentes. Algumas delas já foram aqui objeto de algumas considerações, mas não quero deixar de questionar sobre estes assuntos. O primeiro desses assuntos é o acesso ao direito. Na verdade, a questão que se coloca, do nosso ponto de vista, não é tanto a de saber se o título da notícia que saiu há pouco tempo e que todos nós certamente lemos com atenção, se o título cria ruído, se não cria ruído, enfim, isso faz parte das nossas vidas, é assim mesmo. A questão fundamental é a de saber se aquilo que o Governo nos está a trabalhar, digamos, aponta para um reforço efetivo do apoio judiciário e, portanto, do acesso ao direito, ou se, digamos, tem a importância decisiva normas ou, enfim, disposições como aquela a que o jornal se referia e que vão no sentido de uma contenção dentro de certos parâmetros. E, portanto, gostava de ouvir, já sei que a Sra. Ministra acaba de referir a questão dos escalões, de uma base de incidência mais ampla. Nós em relação a essas ideias genéricas, parecem-nos elas positivas, mas, enfim, gostava de perceber melhor, porque não temos acesso a esta fase do trabalho governamental, se realmente aquilo que se vai acontecer é ou não um reforço significativo. Deixe-me só acrescentar este ponto, Sra. Ministra, porque tudo isto tem uma história e, na verdade, propostas que nós, Bloco de Esquerda, apresentámos num segmento específico do acesso ao direito, que são as custas judiciais, custas processuais, não mereceram o apoio que nós julgávamos e julgamos que elas mereciam. Por exemplo, custas em matéria de processos sobre acidentes de trabalho ou custas em matéria de processos sobre doenças profissionais ou custas em matéria de processos sobre impugnação de despedimentos ilegais. Parece-nos que, independentemente de uma abordagem sistémica, aqui estariam abordagens específicas que seriam sinais, e mais do que sinais, seriam contributos muito importantes para um acesso ao direito mais de acordo com a nossa ordem constitucional. Portanto, primeiro ponto seria este. Segundo ponto, Sra. Ministra, a propósito de violência doméstica, a Sra. Ministra já fez algumas considerações. Creio que, apesar de tudo, ainda falta aqui abordar um ponto específico, que é o do Poder Judicial nesta matéria. Enfim, queria expressar o meu lamento pelo facto de, num debate que aqui ocorreu nesta Comissão há algum tempo, a propósito de uma iniciativa que o Bloco de Esquerda apresentou, que toda a discussão se tenha concentrado sobre críticas, aliás, bastante vocais, sobre as questões de constitucionalidade e que não se tenha, aproveitado para fazer um debate sobre aquilo que seria mais importante e que seria, e que é, e continua a ser, a falta de capacidade de resposta adequada por parte do Poder Judicial aos desafios, tão graves da violência doméstica. O Governo apresenta, faz saber, que está a estudar, vai estudar uma hipótese nesta matéria e é bom que o debate volte a ser sobre aquilo que tinha que ser, é sobre a capacidade de resposta do Poder, também do Poder Judicial, sobre este problema. E, portanto, gostava de perceber melhor qual é que é o modelo para que se inclina o Governo nesta matéria, porque nos parece que é da maior importância que haja ajustamentos no Poder Judicial sobre este assunto. Terceiro ponto, funcionários judiciais, oficiais de justiça. Sra. Ministra, o Bloco de Esquerda apresentou, quando da discussão do Orçamento de Estado, uma proposta no sentido da integração do chamado suplemento de recuperação no vencimento destes trabalhadores. Para a nossa grande perplexidade, essa proposta não teve vencimento. Não teve vencimento, isto é, era para ser incluído no vencimento, mas não teve vencimento. E, portanto, Sra. Ministra, gostava de perceber, porque já esta proposta que apresentámos na altura do orçamento decorria já de questões que eu próprio tinha colocado aqui numa audição anterior da Sra. Ministra e da sua equipa. E eu gostava de perceber, que orientação é que o Governo tem para esta matéria, porque é uma questão de justiça e é uma questão sem custos orçamentais, com toda a franqueza, e daí a nossa perplexidade. E, finalmente, quarto e último ponto, sistema prisional. Sra. Ministra, o que lhe queria colocar é a seguinte questão. Volto ao relatório de 2017 sobre propostas para o sistema prisional e tutelar e leio algumas das medidas que estão aqui elencadas, a saber... Construir 5 novos estabelecimentos prisionais com uma dotação global de 2.400 alojamentos individuais. Um em Setúbal, outro no Minho, outro em Aveiro, outro no Algarve e outro na Ilha de São Miguel. Ampliar um estabelecimento prisional, que é o de Viseu, São João do Campo, São José do Campo, perdão, já existente, aumentando para, digamos, aumentando em 200 novos alojamentos individuais. Terceira medida, adaptar o estabelecimento prisional de Leiria para jovens a um complexo prisional com valências distintas para jovens, regime comum e população reclusa especial. Quarta medida, requalificar o estabelecimento prisional do Olhão como estabelecimento prisional feminino. Quinta medida, na área das tecnologias da informação e da comunicação, dotar todos os estabelecimentos prisionais da tecnologia VOIP e prover a atualização dos equipamentos, leia-se, computadores mais antigos. Sexta medida, se não estou em erro, contratar cerca de 125 novos técnicos superiores na área prisional. Sétima medida, contratar 238 novos técnicos superiores para a área penal não prisional, a que acrescerão mais 28 para as equipas especiais de vigilância eletrónica, o que totaliza 266. E, finalmente, oitava ou nona, já não sei a medida, contratar 41 novos técnicos profissionais de reinserção social para as equipas especiais de vigilância eletrónica. Limitei-me a referir algumas das medidas, naturalmente, são muitas mais, mas gostava de saber, Senhora Ministra, qual é o ponto da situação em relação a estas, tendo em conta que a nossa apreensão, como já tive a ocasião de lhe exprimir, é o de que este relatório é importante demais para ir pouco a pouco ficando numa certa letargia e, portanto, precisamos de ver exatamente o que é que está a ser feito em cada momento para pôr isto em prática. E era só isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sra. Ministra, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado José Manuel Pereza. As questões que levantou relativamente ao apoio ao direito, pergunta, basicamente, a questão que coloca é, não é relevante para mim saber se aquela questão que foi suscitada a propósito dos reembolsos ou das retenções, se é verdadeiro ou não, basicamente o que eu quero saber é se nós temos aqui um reforço significativo. E a minha resposta é afirmativa, na leitura que faço, mas eu concretizo, eu factualizo. Ora, nós, neste momento, temos o apoio, portanto, temos o apoio judiciário e temos, digamos, a consulta jurídica que, em rigor, que norma, que não é paga. Nós passamos a ter a consulta jurídica paga, obrigatória e paga, para se aceder ao segundo escalão. Depois, do outro lado, ao nível do apoio judiciário, enquanto hoje há um sistema estático de sim ou não, ou tem ou não tem, o que pode acontecer depois é a história do pagamento em prestações, nós o que fizemos foi, dissemos, é sim em vários escalões. Ou seja, o apoio a que tem direito vai depender daquilo que são os seus rendimentos. Pronto, e pode, obviamente, ter apoio para tudo, apoio para 50%, apoio para 75%, e, portanto, fazemos essa valoração. Mas, como lhe disse, ficou uma cláusula salvaguarda que prevê a possibilidade de o responsável pela segurança social, naquelas situações em que verificarem, que considerar que, naquele caso, aquela pessoa, independentemente do seu rendimento, não tem condições para avançar e aceder aos tribunais, e que isso constitui denegação de justiça, ele pode efetivamente decidir que naquele caso também há direito ao apoio judiciário. E, portanto, eu penso que nós alargamos o universo, que alargamos significativo e perigosamente, porque, obviamente, isto tem implicações do ponto de vista financeiro. Eu gostava de recordar aqui que, basicamente, aquilo que hoje o Estado recebe em termos de custas, o montante líquido de custas, basicamente corresponde àquilo que se paga de apoio judiciário. Ou seja, nós estamos a falar entre 65 e 69 milhões que são basicamente, sendo que 90% é canalizado para o apoio judiciário, e, portanto, isso significa que nós precisamos encontrar outras fontes de financiamento para termos este sistema mais aberto, digamos, e criarmos maior acessibilidade dos cidadãos à justiça. Mas acho que isto tem que ser feito e, portanto, nós estamos a fazê-lo nestes moldes. Disse o Sr. Deputado, depois, que entendia que havia zonas em que seria preciso mexer topicamente em matéria de custas processuais e referiu os acidentes de trabalho, as doenças profissionais e a impugnação de expedimentos ilegais. Sr. Deputado, essa questão foi-me já colocada várias vezes, até pelas centrais sindicais que têm impugnado muito por isso. Eu, relativamente aos acidentes de trabalho, aquilo que digo é que os acidentes de trabalho hoje, maioritariamente, os trabalhadores são representados pelo Ministério Público e, portanto, têm isenção de custas nessa base. Portanto, eu não identifico aí um problema. Quer no centro de trabalho, quer nas doenças profissionais. Relativamente à impugnação de expedimentos ilegais, eu diria que a impugnação de expedimento ilegal deve beneficiar sim de apoio judiciário se o trabalhador dele necessitar. Porque nós hoje não temos só como despedidos os deserdados da fortuna. Hoje temos, de facto, despedimentos a muitos níveis e a níveis de pessoas que, embora tenham sido despedidas, tenham efetivamente, pelas remunerações que oferiam, pelas carreiras que têm condições para suportar os custos do pleito, tanto mais que depois, no final, serão ressarcidas se tiverem vencimento na ação. E, portanto, essas intervenções nós não as fizemos pelas razões que estou agora aqui a explicitar. Em matéria de violência doméstica, e da questão do poder judicial, das discussões que houve, eu fui clara, na altura em que se colocou a questão da criação de um tribunal especial em matéria de violência doméstica, a posição do Ministério da Justiça foi clara no sentido de não. Ou seja, não há tribunais para julgar crimes específicos. Essa foi a nossa posição. Aquilo que está em causa e aquilo que está agora a ser discutido é... Perante este quadro e perante este clima em que se gerou a pública percepção de que a resposta judiciária tem alguma debilidade em função da falta de especialização ou em função da não articulação entre as áreas pertinentes nesta matéria, nomeadamente a família e menores e o crime, aquilo que está em causa e aquilo que nós podemos admitir e que está a ser estudado no quadro do Grupo de Trabalho Multidisciplinar é a criação de uma estrutura que não tenha como critério de definição de competência o tipo de crime, mas a vulnerabilidade particular das vítimas. Ou seja, vítimas particularmente vulneráveis, em que se incluem crianças, idosos, pessoas com deficiência, internados e acamados. É essa perspectiva que está a ser analisada, sendo certo que não temos ainda uma resposta para isso. Portanto, nós colocamos essa hipótese, foi colocada em cima da mesa, na expectativa de que fosse eventualmente possível trabalhar a partir daí. Não na outra lógica de tribunal especial para certos crimes, mas de tribunal que se ocupe de um setor da população com maiores vulnerabilidades. Oficiais de justiça, inclusão dos 10%. De facto, esta questão foi falada várias vezes entre nós e por nós. O deputado diz que isto não teria custos. E essa também era a minha ideia. Isto não tem custos. Depois percebi que não tendo custos no presente, tem necessariamente custos no futuro. Ou seja, atualmente, todos os oficiais de justiça recebem este suplemento de recuperação de dependências, certo? E esse suplemento de recuperação de dependências é que faz com que não haja reivindicações do ponto de vista de trabalho extraordinário. No momento em que isto for incorporado nas remunerações, nós iremos ter uma segunda questão. Avançaremos aí para um segundo patamar. Isto é a remuneração. E agora as horas o trabalho extraordinário. Portanto, no fundo, nós criamos este conjunto de suplementos, que são suplementos que visam acautelar essas situações, e a questão das integrações é que, uma vez integrado, o problema que esteve na origem da sua criação volta a pôr-se. E, portanto, é essa ponderação que é preciso fazer agora e que está a ser feita entre nós e o Ministério das Finanças. Basicamente, a questão é essa. Quanto ao sistema prisional e ao relatório que nós apresentamos. O senhor Secretário de Estado.
2015-2018.
Está muito bem. Relativamente aos novos EPs, São José do Campo, a obra começa em abril, depois de começar em abril, e a perspectiva é que termine no final de 2019. Pronto, agressão de mais 200 lugares. Portanto, foi aquela primeira questão que colocou. Pronto. Depois, a criação do estabelecimento na margem sul. Neste momento nós temos já o terreno identificado. Temos o terreno identificado. Obrigada, doutora. Trabalhamos com o Ministério das Finanças, nomeadamente com a Direção-Geral do Património, no sentido da afetação desse terreno à Justiça. Isso já está feito. Neste momento há uma questão meramente burocrática que tem a ver com a assinatura do protocolo, um protocolo de cedência, e, portanto, simultaneamente temos em curso os programas, os estudos preliminares, quer para esse estabelecimento, quer para o estabelecimento, quer para o EP de Ponta Delgada. E, portanto, aquilo que contamos, na parte da arquitetura, aquilo que contamos é, a partir do momento em que tínhamos o terreno, é possível depois avançarmos com os projetos de, com os projetos de arquitetura para fazermos aí qualquer coisa. Depois, o Sr. Deputado perguntou-me sobre outras requalificação de Olhão, como que... requalificação de Olhão para estabelecimento feminino não se iniciou ainda, Sr. Deputado. Quanto à questão dos VoIPs, em todos os estabelecimentos prisionais, nós o ano passado gastamos uma verba na ordem dos, no total, 3 milhões de euros, no sentido de equiparmos todos os estabelecimentos com estes sistemas. Portanto, este trabalho está também a ser feito. E, portanto, estamos a atualizar, de facto, todos os equipamentos, quer estes, quer os equipamentos que têm a ver com os controles de entrada, quer os alertas, as campanhas de como é que se chama? Os botões de pânico ao nível das celas. Portanto, há toda uma programação em que nós estamos gradualmente a introduzir isso em todos os estabelecimentos prisionais. Deputado, se me perguntar, gostava que isso fosse mais rápido, gostava que fosse possível isto ser mais rápido, mas infelizmente não. Quanto aos recursos humanos, a questão que colocou em matéria de recursos humanos, ora bem, nós temos variações impressivas, quer no que diz respeito aos técnicos superiores de reinserção, 28%, os técnicos superiores. Quanto aos recursos humanos, nós temos variações que são, de facto, variações impressivas. No que diz respeito, por exemplo, aos técnicos superiores de reinserção, nós temos um aumento na ordem, relativamente a 75%, na ordem dos 28%, uma variação na ordem dos 28%, portanto, o número são 49% dos entrados. Os técnicos superiores de reeducação, a percentagem é mais baixa, são 7% que entraram, são 4%. Os técnicos de reinserção social, 11%, os técnicos profissionais, 7%, portanto, aumentamos para mais 13%. No que diz respeito à questão da saúde prisional, em 2017 integramos 20 médicos, em 2017, 21, 2018, 30. Portanto, aumentamos 30% dos médicos numa lógica de internalização dos serviços de saúde. No que diz respeito a enfermeiros, o quadro está preenchido, aumentamos 105% e em 2018 admitimos 160, passamos para 160 enfermeiros. E, portanto, e para além de mais, temos neste momento uma autorização para a contratualização de 390 profissionais de saúde para todos os EPs. Obviamente, se faremos em regime de avença, contrataremos em regime de avença, porque os nossos quadros estão preenchidos. Temos que alterar os mapas para assegurar mais, para a internalização de mais gente, mas temos efetivamente 390 profissionais de saúde que serão recrutados agora, pois vários estabelecimentos prisionais.
Isto só estava a esclarecer uma coisa. Isto não significa mais, significa que em 2015 tínhamos 176 e agora tínhamos 125. Tínhamos 20 médicos e agora temos 39, okay. 20 mais 20.
Ok. Eu penso que esta foi a última questão que me colocou.
Concluiu, senhor.
Foi sim, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. O Sr. Deputado Telmo Correia tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, eu queria só, enfim, a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva fará as perguntas essenciais sobre esta matéria. Eu queria só, em relação a um dos pontos autónomos, sublinhar uma questão concreta, Sra. Ministra. Eu já ouvi falar sobre isso, mas devo dizer-lhe que, devo voltar um bocadinho atrás, que é lembrar-lhe que, enfim, nós temos tido incidentes, não são diários, mas são semanais, nas prisões portuguesas. Inclusive, eu tive a ocasião de lhe dizer aqui que me parecia, a certo ponto, que temos uma situação quase que no limite do terceiro mundismo do que se passa nas nossas prisões. A Sra. Ministra disse-nos na altura que, enfim, que a situação estaria a ser tratada, que não achava sequer que se tratasse de motins propriamente ditos, mas sim situações pontuais. Enfim, soma-se a isso dois factos. Nós tivemos aqui, numa circunstância até relativamente fortuita, por assim dizer, enfim, e os membros da Comissão saberão do que é que eu estou a falar, a presença da senhora diretora ou da ex-diretora da cadeia de Paços de Ferreira. Essa ocasião fortuita, senhora Ministra, revelou-se num episódio, na minha opinião, confrangedor e que passou do confrangedor para o andótico, e não nos podemos queixar do andótico ou da ridicularização das coisas, porque é exatamente isso que fazem os humoristas e, enfim, e é normal que assim seja. Senhora Ministra, quer dizer, eu acho que saímos daqui todos extremamente preocupados com o que se possa estar a passar nos estabelecimentos prisionais, porque quando a Sra. Ministra diz não há motim, nós confrontámo-la com a definição de motim, que diz que é desobediência em relação a uma ordem, a uma autoridade legítima. E, portanto, tratou-se de motins. O que nós ficámos a pensar agora é se há autoridade. É se há autoridade. Porque, sinceramente, Sra. Ministra, e não querendo cavalgar ainda por cima em quem já não está em funções, a ideia que ficou é que não haverá muita competência. Portanto, Sr. Ministro, é preciso saber duas coisas. É a situação está ou não está controlada. Nós vamos querer ouvir o seu novo diretor em qualquer caso, dar-lhe se calhar algum tempo. Já o chamámos aqui e vamos querer ouvi-lo. Mas queremos, obviamente, uma garantia sua que nos mais de 50 estabelecimentos prisionais não há este tipo de direções, nem há este tipo de situações que nós assistimos aqui e que foi, Sr. Ministro, repito, confrangedor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, as Sras. Secretárias de Estado. E dizer, Sra. Ministra, que nesta última audição, com efeito útil desta legislatura, ainda há pouco a Sra. Ministra o disse também, até por causa dos calendários eleitorais que se avizinham e porque será difícil fazer especialidades de processos legislativos que entrem depois de abril, é tempo de prestar contas, como bem disse a Sra. Ministra da Justiça, e eu secundo. Na abertura do ano judicial, a Sra. Ministra disse o seguinte: inicio este ano, o último da legislatura, com a consciência de que paguei uma boa parte das minhas promessas. E prosseguiu dizendo que não é possível satisfazer todas as reivindicações de uma só vez. Eu não posso deixar de concordar com esta última parte. Não é possível, muitas vezes, satisfazer tudo ao mesmo tempo e de uma só vez. Aliás, foi isso que incessantemente dissemos no anterior governo, quando começamos a recuperar aquilo que tinha sido um período de austeridade. Com o que eu não concordo, Sra. Ministra, é que se prometa, que se escreva e que se criem ilusões que depois não se podem cumprir, e foi exatamente o que se passou aqui, não só na área da justiça, mas com todas as áreas sob a tutela deste governo. Eu não conheço as promessas que fez, as promessas que terá feito para si, mas conheço o programa do governo, conheço os anúncios que foi fazendo e, Sra. Ministra, estão por cumprir uma esmagadora parte dos anúncios e das promessas que fez. Eu começava pelo programa do governo. Eu exportei, Sra. Ministra, para 10 folhas que tenho aqui na minha mão, a parte do programa do Governo que toca à Justiça. E pintei a vermelho, a amarelo e a verde aquilo que estava não cumprido, a vermelho, naturalmente, parcialmente cumprido, a amarelo, e a verde aquilo que estava cumprido. E o resultado, Sra. Ministra, foi bastante monótono, Sra. Ministra, com uma mancha vermelha a repetir-se ao longo, e eu mostrava-lhe aqui ao longe, ao longo das 7 das 10 páginas que contém o programa de governo da Justiça. E é isto, Sra. Ministra, que temos em 7 páginas, quase 8, de programa de governo na área da Justiça. E nós sabemos, Sra. Ministra, que a Sra. Ministra gostará da cor vermelha, é natural que goste, mas não precisava de ser tão gráfica nesse gosto, e é pena que assim seja. E eu dou-lhe 10 exemplos de 10 vermelhos destas 10 páginas. Tornar mais acessível a Justiça Constitucional. Prevenção e investigação da corrupção com capacitação da PJ. Assegurar cuidados de saúde, reforçar a formação e oferta de trabalho nas prisões. Conselho de concertação do sistema judicial. Gabinetes de assessores judiciais e equipas de intervenção rápida. Simplificação processual com redução de atos processuais redundantes inúteis e sem valor acrescentado. Avaliação da possibilidade de inovação radical na cultura processual civil. Avaliação da possibilidade de alteração de regras de produção de prova. Melhorar a qualidade do acesso de acesso ao sistema do apoio judiciário, Sra. Ministra. Estes são só 10 exemplos daquilo que em absoluto não foi feito de quase 8 páginas de vermelhos que encontrei. E a pergunta é óbvia, Sra. Ministra, e eu deixava aqui. Destes, apenas destes exemplos que agora dei, qual é o caderno de encargos da Sra. Ministra para o final desta legislatura? É obviamente impossível e evidente que não poderá cumprir todos, provavelmente nem mais de metade. Mas eu gostava de perceber o que é que concretamente a Sra. Ministra elegeu e para quando, para o final desta legislatura. Era importante percebermos se vamos ter alguma boa notícia nestas matérias nos próximos tempos. Acrescem, Sra. Ministra, as promessas dos anúncios que foi fazendo. Temos a revisão do regime remuneratório dos registros e notariado, que está no Orçamento do Estado há 3 anos e há 3 anos que não sai do papel. Temos a Lei da Programação das Infraestruturas da Justiça. A Sra. Ministra disse-nos há pouco que estava em processo legislativo e eu gostava de saber para quando que nos apresentasse uma data concreta para a conhecermos. Falo-lhe também do início da execução do plano de sistema prisional. O Sr. Deputado Telmo Correia já lhe falou nisso, ele está em estado calamitoso, para dizer o mínimo, e portanto era importante que, para além do anúncio de Ponta Delgada, se tratasse efetivamente do sistema prisional. Falo-lhe do programa Justiça Mais Próximo, que tem quase metade das medidas por cumprir. Elas são 150, estão cumpridas neste momento cerca de 80. Sra. Ministra, estamos a 6 meses do final da legislatura, gostava de perceber em que ponto vai ficar também esse programa. Falo-lhe da Lei Orgânica da PJ, falo-lhe da revisão das carreiras dos oficiais de justiça, falo-lhe da equiparação dos guardas prisionais à PSP e por aí fora, Sra. Ministra, dentre tantas outras áreas que já aqui hoje foram identificadas. Sra. Ministra, numa palavra, dá vontade de lhe perguntar quid iuris quanto a isto tudo, porque realmente há aqui uma amálgama de questões que a Sra. Ministra, em quase 4 anos, pura e simplesmente não resolveu, apesar de as anunciar repetidas vezes e de estarem plasmadas no seu programa de governo. E a minha pergunta é simples: vai avançar já com as assessorias, Sra. Ministra, sim ou não? Quando, Sra. Ministra, se sim? Vai fazer a Lei da Programação? Quando, Sra. Ministra? Vai iniciar o plano das previsões, excluindo, como lhe disse, Ponta Delgada? Quando? Vai ou não mexer no regulamento das custas processuais, um dos óbices ao acesso à justiça dos cidadãos portugueses? Vai fazer exatamente o quê no direito premiado que há pouco nos falou e que, confesso, não percebi? Vai mexer ou não nos meios de resolução alternativa de litígios? Vai ou não à simplificação processual de que o seu programa de governo fala? Vai ser o quê, Sra. Ministra? É isso que nós precisamos de saber neste momento, porque faltam 6 meses para concluirmos a legislatura e a verdade é que muito, muito pouco se fez até aqui, apesar de muito termos ouvido falar. Eu queria só terminar dizendo, antes de estou dentro do tempo e, portanto, estamos a cumprir rigorosamente, Sr. Presidente, felicito-me a mim própria, eu Correia, queria terminar dizendo que a Sra. Ministra nos falou aqui da redução das pendências, mercê de reformas anteriores, de algumas agora introduzidas também, é evidente, e também da diminuição, a Sra. Ministra também falou nisso, e é um facto, da diminuição do ritmo de entrada de processos. E os números, mas a verdade, Sra. Ministra, é que os números das pendências ainda são assustadores e comparam muito mal com os países europeus onde as pendências são, digamos, razoáveis, coisa que aqui em Portugal não é de todo razoável ainda falta muito por fazer, com processos a demorarem ainda, em média, Sra. Ministra, 3 anos, e isso é demais. E, portanto, Queria deixar-lhe aqui uma questão e que tem a ver com o seguinte. A Justiça já há muitos anos que consta dos mais variados relatórios internacionais como um dos principais óbices ao investimento em Portugal e é também das queixas mais recorrentes dos cidadãos que não têm dinheiro para pagar uma justiça que tarda e que responde mal aos seus problemas. Mas gostava de lhe deixar esta nota, Sra. Ministra, de que no seu mandato, pela primeira vez, Sra. Ministra, os relatórios internacionais põem a justiça à cabeça dos entraves ao investimento. Dantes era sempre o sistema fiscal que estava à cabeça. Durante o seu mandato, o que passou a estar à cabeça dos entraves ao investimento passou a ser a justiça. E isto, Sra. Ministra, devia deixá-la a pensar se de facto cumpriu uma boa parte das suas promessas. Está visto que não cumpriu, Sra. Ministra, que as coisas em alguns domínios melhoraram, mas noutros pioraram até, que muito está ainda por fazer, e a Sra. Ministra já não vai a tempo de emendar, mas pelo menos pode deixar uma marca ainda do seu mandato. Ainda tem 6 meses para deixar uma marca do seu mandato que foi curto. E, portanto, Sra. Ministra, gostava que nos dissesse que marca é que a Sra. Ministra nos vai deixar do seu mandato. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, pelo cumprimento exemplar dos tempos de intervenção previstos. Sra. Ministra da Justiça, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, Sr. Deputado Telmo Correia. A primeira questão que me foi colocada, e claramente é uma questão de enorme relevância, tem a ver com o problema da segurança nas prisões, nas prisões portuguesas. E eu, sobre essa matéria, tenho tido sempre a percepção de que existe um corpo de guarda prisional que tem funções de segurança intramuros, é verdade, mas e que é preciso também, no que diz respeito ao espaço prisional, sermos capazes de, no fundo, compaginar a intolerância que é preciso ter relativamente a comportamentos disruptivos ou quebras de disciplina com alguma capacidade de compreensão. Falou-me da questão de, disse-me que tinha havido, na outra situação, que tinha havido motins e que eu teria dito que não seriam motins, seriam incidentes. De facto, como disse na altura, motins houve no Brasil, motins há em vários sítios. Nós tivemos aqui problemas, obviamente, que têm a ver com quebra de autoridade em determinados estabelecimentos prisionais. Podemos continuar a tê-los episodicamente e vamos ter. Há uma realidade que é preciso que sermos interiorizada, que é esta. Nos últimos anos, se nós virmos o RASI, percebemos uma coisa interessantíssima, que é, no que diz respeito ao crime grave e organizado, nós progredimos muito no que se refere à capacidade de esclarecimento. E como no crime grave e organizado, normalmente é um crime que origina prisões preventivas, os julgamentos são relativamente rápidos. E, portanto, nós hoje o que temos nas prisões portuguesas, para além daquilo que são os presos por delitos menores, temos uma grande concentração de pessoas associadas a grupos criminais que se dedicam ao crime grave e ao crime organizado. A questão de Passos de Ferreira tem um pouco a ver com isso. E teve a ver com a necessidade de, por causa de uma investigação criminal em curso, de não separar um grupo de pessoas que lá se manteve. Neste momento, isso foi quebrado, mas era importante do ponto de vista da investigação. E é óbvio que houve ali, eu não tenho dúvida nenhuma, que houve ali uma quebra grave de disciplina que não foi reportada por quem devia ter sido reportada, pelos guardas prisionais e pela senhora diretora do estabelecimento, pelos vistos, e que nós conhecemos através da imprensa. Mas nessa perspectiva, Sr. Deputado, nós foram tomadas medidas. A senhora diretora do estabelecimento foi retirada e eu devo dizer que, se os sabem, vamos lá ver, não sou eu, não fui, as regras de nomeação de dirigentes para os estabelecimentos prisionais não foram propriamente criadas agora nem por mim. A senhora diretora daquele estabelecimento pertence aos serviços prisionais há muito tempo e, antes deste estabelecimento, dirigia outro. Agora, nós chegamos à conclusão, temos chegado à conclusão de que não tinha condições para manter a ordem e a disciplina naquele estabelecimento, fizemos aquilo que havia a fazer, que foi, a senhora foi retirada e neste momento a exercer aquilo que é a profissão dela, que é psicóloga. Está a trabalhar noutra área. E colocou-se lá um diretor que consideramos, que tem efetivamente, uma direção que consideramos, que tem efetivamente condições para manter a disciplina e para manter a ordem no interior do estabelecimento. Há mais. Não, o que lhe posso dizer... Haverá. Senhor deputado, haverá provavelmente mais psicólogos. Eu tenho aqui a lista de todos os diretores de estabelecimentos prisionais e posso dizer, posso passá-la, e das profissões desses diretores. Mas são todos pessoas que trabalham há muito tempo no sistema prisional, não são pessoas que vieram agora. Sobretudo, não se chega a um estabelecimento de complexidade elevada sem se ter feito um percurso para outros estabelecimentos. E, portanto, esta senhora fez um percurso para outros estabelecimentos até chegar àquele estabelecimento de complexidade elevada, de onde a perspectiva de que tivesse condições para assegurar a paz pública e para assegurar a disciplina naquele estabelecimento era total. Aliás, a senhora foi nomeada para aquele estabelecimento, mas antes tinha sido nomeada por outro estabelecimento, não é? E eu devo dizer que esta nomeação é mais recente, é de 2017, penso eu, mas a anterior é de 2014 ou 2013. Pronto. E, portanto, é óbvio que se percebe aqui que há necessidade de intervir do ponto de vista da formação dos diretores de estabelecimentos prisionais. E é óbvio também que a situação nos estabelecimentos prisionais hoje é bastante mais conturbada, bastante mais complexa, até pela própria agitação vivida em torno daquilo que é o grupo que, em princípio, deve fazer, tem a obrigação de assegurar... de garantir a segurança no interior dos estabelecimentos. Portanto, esses fatores geram efetivamente, são suscetíveis de gerar este tipo de fenómenos. Nós, obviamente, não podemos recuperar tudo de uma vez. Agora, do ponto de vista da disciplina, aquilo que tem sido feito é intervir ativamente. E eu quero dizer-lhe outra coisa que é importante também. Nós temos neste momento conhecimento, cá fora, de muitos factos. Porquê? Porque há filmagens no interior dos estabelecimentos prisionais. O que me dirá? Representa outra quebra de disciplina, porque não é suposto que os presos tenham telemóveis. Todos estamos de acordo. Os telemóveis são proibidos, têm-se feito várias intervenções em termos de rusgas e de buscas e continuam a ser encontrados. Agora, Sr. Deputado, eu gostava de... Nós estamos, neste momento, a avaliar um novo modelo, que é sequer do ponto de vista do regulamento dos contactos telefónicos, que vai aumentar o tempo do contacto telefónico. O contacto telefónico legal, pronto, regulamentar. E depois, por outro lado, também um novo sistema que permita introduzir nas cadeias portuguesas ou telefones fixos com números pré-determinados, como acontece noutros países, ou telefones móveis com números pré-determinados. Agora, a triagem, a verificação, o controle de entrada de telemóveis em estabelecimentos prisionais é uma questão crítica. Ainda recentemente, ontem, viram uma notícia da imprensa que um drone em Custóias, no estabelecimento de Custóias, atirou para o pátio uma caixa de leite onde estariam dois telemóveis. Mas mais, os telemóveis utilizados hoje não são propriamente instrumentos com este tamanho, Sr. Deputado. Os telemóveis que são usados nas cadeias e que têm capacidade para filmar são coisas que têm esta dimensão, coisas pequeninas e de plástico. O que significa maior dificuldade ao nível do controle nas entradas e, por essa razão, encontramos uma solução. Estamos a trabalhar numa solução que, do meu ponto de vista, vai ajudar decisivamente a alterar essa situação. A senhora doutora Vânia Dias da Silva tem, a respeito do meu mandato, uma visão como é, vermelha, a vermelho, pronto. Nós temos cores diferentes, Sra. Deputada. Sabe que esse trabalho que a Sra. Deputada fez, eu também o fiz. E no trabalho que eu fiz, de facto, eu tinha verde, amarelo e vermelho, e o verde era maioritário. Agora imagine lá, Sra. Deputada, talvez fosse útil nós confrontarmos os nossos gráficos para percebermos onde é que, afinal, temos a dissonância. É verdade que... Falou-me de um conjunto de medidas que, do seu ponto de vista, não teriam sido tomadas ou que estavam atrasadas. Ora bem, justiça mais próxima, aquilo que nós temos são 83 medidas concluídas, o que significa 70% das 120. Mas o plano justiça mais próxima, Sra. Deputada, como sabe, é dinâmico. O que significa que se vão acrescentando medidas ou que se vão retirando medidas. Portanto, em junho deste ano nós teremos 110 medidas cumpridas. Mas também lhe devo dizer que o número não é o número. A qualidade das medidas que nós temos no programa Justiça Mais Próxima é, de facto, extraordinária. E permite, como tem permitido, alterar o modo como se trabalha nos tribunais. Eu ainda ontem estive lá em cima, em Santa Maria da Feira, justamente a ver um tribunal mais. E foi muito tocante o entusiasmo com que os oficiais de justiça fazem a sua própria apresentação do programa, como adaptam o programa e como, de facto, estão a caminhar com aquele processo, dizendo este processo agora é nosso e nós vamos levá-lo até ao fim. Ora bem, como sabe, só o Tribunal Mais tem um conjunto de componentes muito variada. E eu disse-lhe há bocadinho, nós estamos a falar de coisas que, podendo ser coisas pequenas, têm um impacto extraordinário. Quer dizer, a introdução do printing and finish em todos os tribunais significa uma redução de 800 mil horas de trabalho. A possibilidade de acesso direto aos processos introduz uma facilitação imensa na relação com o tribunal. A possibilidade de obtenção remota de certidões eletrónicas facilita imenso a vida dos tribunais. A possibilidade de obtenção de sessões de registro criminal nos tribunais ou no outro lado eletronicamente. São tudo medidas que facilitam efetivamente a vida dos magistrados e a vida dos tribunais. Ou até o SMS que eu lhe falei há bocadinho, que é uma medida muito simples, mas que também torna mais fácil a vida das pessoas. Então, Sra. Deputada, terá que fazer a justiça de me dizer que algumas destas medidas têm efetivamente impacto na organização dos tribunais, na moderação dos tribunais e que melhoram a qualidade da justiça portuguesa. Falou-me da Lei de Programação de Infraestruturas. Ora bem, a Lei de Programação de Infraestruturas está, de facto, em processo legislativo neste momento. Já está há bastante tempo, foi trabalhado durante muito tempo. Neste momento há algum conjunto de discussões que estão ainda em curso no Ministério das Finanças. Eu não tenho condição para lhe dizer agora, aqui e agora, quanto tempo é que isto demorará a estar executado. Depois falou do plano relativo aos prisionais. E eu sobre essa matéria já dei resposta há bocadinho quando fui abordada pelo senhor deputado José Manuel Pureza, mas posso voltar a dizer-lhe que relativamente que nós temos um plano que implica grandes construções e um plano que implica algumas alterações. E no que diz respeito às alterações, em alguns casos eram até alterações que tinham a ver com espaços prisionais, nós basicamente temos estado a trabalhar em estabelecimento, a introduzir as melhorias que estão previstas no plano. No que diz respeito às construções e aquilo que são as grandes obras, nós tínhamos como prioridade Ponta Delgada, que se iniciou, portanto, a primeira fase do projeto de Ponta Delgada está iniciada e aqui a outra margem para conseguirmos libertar o EPL e Setúbal. E também relativamente a outra margem, eu já dei a indicação daquilo que foi feito, a identificação de um terreno, o pedido de afetação desse terreno ao Ministério da Justiça e neste momento está-se apenas a protocolar no sentido de nos ser possível iniciar o trabalho. Sendo certo que em qualquer dos dois casos está-se em simultâneo a trabalhar com os projetos de arquitetura, com os projetos de concessão arquitetónica para tornarmos o processo mais rápido. O tempo está a acabar? Vou sim, senhora, vou acabar. A questão da equiparação dos guardas prisionais ao PSP.
Sra. Deputada, está resolvida. Essa questão está resolvida. Neste momento está um diploma em curso, no sentido de se fechar isso e de se resolver essa. Quanto às questões associadas ao direito premial que a Sra. Deputada referiu. Bem, basicamente eu penso que nós temos aquilo que eu tenho dito é que nós temos um arsenal, diria, congruente, coerente, capaz de enfrentar os problemas que temos do ponto de vista do crime económico ou financeiro. Porquê? Porque, obviamente, para além das intervenções internas que tivemos e que foram muitas, tivemos um conjunto de intervenções de transposição para a ordem jurídica interna de normas convencionais de instituições a que estamos, a que Portugal está vinculada, e, obviamente, também de estruturação de normas decorrentes de orientações vindas do GAFI. Mas, para além disso, aquilo que eu penso neste momento é que vai ser necessário fazer algum afinamento no que diz respeito à área do direito premial, em particular no que diz respeito à corrupção, considerando que a norma que nós temos agora não favorece efetivamente a colaboração com a justiça. Mas obviamente faremos sempre isso numa lógica em que preservaremos um conjunto de princípios. O princípio da presunção da inocência, o princípio da investigação e a estrutura acusatória do processo penal. Isso está fora de questão. Depois, porquê? Porque o que fazemos é identificar aquelas zonas em que nos parece haver maior fragilidade. A outra zona em que nos parece haver alguma fragilidade é no julgamento. Os julgamentos são, de facto, nós hoje, graças à curva de experiência do Ministério Público e da Polícia Judiciária, temos uma grande capacidade de esclarecimento do crime, mas depois temos dificuldades ao nível do julgamento. Ou seja, há por vezes uma grande concentração de tempo na investigação e depois esse tempo é às vezes replicado ou duplicado em sede de julgamento. E também aí é preciso fazer alguma coisa. E eu diria que aí, provavelmente, o caminho a fazer, do meu ponto de vista, é utilizar as vantagens da confissão integral e sem reservas, numa lógica também de direito premial. Foi basicamente aquilo que disse. Concluindo, diria que, contrariamente ao que foi dito, os nossos números comparam bem com os números europeus. E, sobretudo, porquê? Porque os nossos números, Sra. Deputada, como sabe, o nosso grande cancro são as execuções. É aí onde tudo se concentra. E, portanto, nós, neste momento, não só temos uma redução ao nível das execuções, como temos um problema estrutural, que é... Enquanto nos outros países a contabilização dos processos executivos é feita restringida apenas àqueles que passam pelo tribunal, porque o processo está desjurisdicionalizado, entre nós contabilizamos todos. Mas agora, com a norma do 551, que Vossas Excelências, aliás, aprovaram, é possível, vai-nos ser possível fazermos, refletir isso já nos processos executivos, à altura em que só se contarão os que estão no tribunal e em que haverá uma baixa muito substancial. Não tem a ver, não terá a ver com batotas, espero bem que percebam isso, tem a ver com uma baixa substancial. Quanto ao apontamento, à indicação da justiça como o primeiro óbice, Sr. Deputado, eu quero recordar-lhe que isso começou no tempo da Troika e que, basicamente, tem a ver com uma orientação recente, que é relativamente recente, dos estudos económicos. Todos os estudos económicos se debruçam sobre as questões do ambiente económico, identificam na área da justiça isso. Portanto, há estudos que não são de agora. E se é verdade que me diz, antes era o sistema fiscal, de facto o sistema fiscal estava muito mal, como se recorda, a Troika, no tempo em que teve aqui a intervenção a Troika, as coisas foram-se também centralizadas na justiça. Daí o conjunto de intervenções que foram feitas, e que a Sra. Deputada tem obviamente noção porque participou nelas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. Secretárias de Estado. Eu peço desculpa por ter que falar a esta hora e atrasando a vida a todos, mas tenho a expectativa que em próxima legislatura os resultados eleitorais nos permitam falar mais cedo nas audições regimentais. Sr. Ministro, eu não faria ainda um balanço, eu creio que ainda temos, compreendo que a Sra. Ministra queira dar uma visão global daquela que tem sido a ação do seu Ministério, mas ainda temos alguns meses de trabalho pela frente e trabalhos de enorme importância, designadamente os estatutos, quer dos juízes, quer do Ministério Público, para além da Sra. Ministra já nos ter anunciado ainda a apresentação de uma iniciativa legislativa que certamente será da nossa parte devida à atenção. E, portanto, ainda temos alguns meses de trabalho pela frente e, portanto, eu iria colocar algumas questões que são prementes do nosso ponto de vista e que revestem a atualidade e que, do nosso ponto de vista, seria importante que merecessem ainda resolução e, ou pelo menos, atenção devida na presente legislatura. E selecionava aqui, foi uma questão de economia de tempo, 5 questões que queria suscitar. Bom, a primeira diz respeito ao Instituto de Registro e Notariado. Já foi aqui abordado em várias vertentes, mas uma vertente que nos parece essencial tem que ver, de facto, com as dificuldades que estão a resultar de uma carência muito grande de pessoal. Nós temos situações em que os cidadãos perdem praticamente 2 dias para poderem fazer uma coisa tão simples e necessária como é a renovação do respectivo cartão de cidadão. Segundo, enfim, dados sindicais, existirão qualquer coisa como faltarão qualquer coisa como 209 conservadores e 1.392 oficiais de registro em todo o país. E a situação agrava-se com o aumento de atribuições do juiz e notariado, designadamente em matéria de aquisição de nacionalidade, por via de alterações à lei da nacionalidade, e que existirão qualquer coisa como 100 mil processos de nacionalidade pendentes à espera da resolução. E, portanto, esta é uma situação que nos preocupa, naturalmente, muito para além das justas reivindicações em matéria de condições de trabalho. Há aqui uma questão que tem que ver com os utentes, com os cidadãos e com as dificuldades que se colocam para tratar de qualquer assunto que tenha a ser tratado junto dos serviços do registro e notariado. Naturalmente que existe o problema do processo de elaboração e de aprovação de lei orgânica, de processo de carreiras, de vencimentos, estatuto remuneratório de todos estes trabalhadores, o que tem sido de facto uma saga sem fim à vista, e portanto em que os calendários vão sendo sucessivamente protelados sem que este problema seja resolvido. Depois temos, de facto, um problema, dois problemas mais concretos, mas queria colocar. Ora bem, um deles tem que ver com o seguinte, portanto, os adjuntos de conservador transitaram para a carreira especial de conservadores de registros, nos termos do Decreto-Lei 115/2018. Ora bem, o que acontece é que esse Decreto-Lei estabelece que nos concursos que sejam abertos, quando estes conservadores se apresentarem a concurso para vagas existentes, contam as classificações obtidas nos últimos 5 anos como adjuntos. O que significa que os conservadores que já o foram há mais tempo, que transitaram para conservadores há mais anos, não podem apresentar classificações como adjuntos, mas como conservador. E, portanto, sentem-se naturalmente preteridos. Ou seja, a menos que haja uma interpretação, que é possível, desse decreto-lei, no sentido que o que conta é a avaliação, as classificações de avaliação de desempenho obtidas nos últimos 5 anos, como adjuntos ou não, ou como conservadores, não é? E assim, obviamente, se evitaria uma discriminação que uma interpretação literal do decreto-lei acarretaria. E, portanto, gostaria de ter a interpretação que o Governo tem acerca da aplicação desse diploma. Um outro problema, foi um problema que foi colocado praticamente por todas as bancadas na discussão do último Orçamento de Estado e que tem que ver com uma duplicação de emolumentos para os conservadores que estão colocados nos serviços centrais e que continuam a receber emolumentos relativos a casamentos realizados na sua conservatória de origem sem que tenham qualquer intervenção nesses atos. Esse problema foi colocado praticamente por todas as bancadas e, ao que sabemos, esse problema subsiste e, portanto, continua a ser assim, o que de facto nos parece, e pareceu-nos a todos, quando a discussão do Orçamento de Estado, que não era correto. Ora bem, questão das prisões. Já foram colocadas aqui muitas questões que eu não vou repetir. Creio que faço votos para que o atual diretor-geral dos serviços prisionais melhore as relações com os profissionais que trabalham no sistema prisional. Não foi, infelizmente, o caso do anterior diretor-geral. Há uma canção que o Carlos T. escreveu para o Rui Veloso que diz que nunca voltes ao lugar onde já foste feliz. E o Dr. Celso Manata, que tinha tido uma prestação, enfim, em anterior, numa fase anterior, há uns anos atrás, já há bastantes anos, em que tinha sido diretor-geral e que teve uma boa prestação e um bom relacionamento com os profissionais, desta vez isso não aconteceu e esperamos que a situação melhore a esse nível. Duas questões concretas, uma delas tem que ver com os técnicos superiores de reeducação e reinserção social. São profissionais que falamos menos, nós falamos muito, obviamente, dos problemas que são muitos relacionados com a guarda prisional, são os trabalhadores que estão em maior número e que estão mais expostos publicamente dentro do sistema prisional, mas há todo um conjunto de centenas de outros profissionais, são os técnicos superiores de educação e reinserção, e que de facto não têm uma carreira definida e é algo que reivindicam, do nosso ponto de vista, com muita justeza e, portanto, não tiveram ainda resposta a esse problema. E portanto gostaria também de ter uma opinião do Governo acerca disto. Depois, o outro problema, que é o da equiparação à PSP, de facto o Estatuto da Guarda Prisional estabeleceu a equiparação à PSP para determinados efeitos. Entretanto, o Estatuto da PSP foi alterado e deles não. Ora bem, nós não temos outro entendimento que não seja o de que uma equiparação não pode ser estática, ou seja, se há uma equiparação do corpo da Guarda Prisional a uma força de segurança, que é a PSP, para devidos efeitos, obviamente que se o Estatuto da PSP for melhorado, o deles deve acompanhá-lo. Caso contrário, não faz sentido a equiparação, ou seja, não é a equiparação num momento concreto, é uma equiparação que tem que ser evolutiva ao longo dos anos e, ao que parece, não tem sido. Terceira ordem de questões, só para fazer uma referência, de facto nós lamentamos que a situação que se continua a viver na Polícia Judiciária, é obviamente que houve um concurso realizado, enfim, que se tem vindo a arrastar, há um concurso aberto, isso é positivo que aconteça, mas de facto a ausência de a não atualização da lei orgânica e do estatuto da PSP ao fim de muitos anos é algo de facto que se afigura inaceitável de facto para a generalidade dos profissionais da Polícia Judiciária e naturalmente o seu justo descontentamento e que se tem traduzido em formas de luta, designadamente o recurso à greve e também o bloqueamento do diálogo relativamente aos funcionários judiciais. Eu creio que estes dois problemas, segundo percebi, nas intervenções da Sra. Ministra, vão transitar para a próxima legislatura e, portanto, quem ficar no Governo numa próxima legislatura vai ter aqui uma herança de que se queixar, de que, assim como o Governo anterior, o que o Governo anterior fez com o Estatuto dos Magistrados Judiciais e do Ministério Público, que não resolveu problema nenhum e deixou tudo para ser resolvido nesta legislatura, enfim, provavelmente o próximo Governo dirá o mesmo relativamente aos Estatutos Funcionários Judiciais e da Polícia Judiciária, o que é, de facto, o que se lamenta. Quarta e penúltima questão tem que ver com acesso ao direito e custas judiciais. Em matéria de custas judiciais, o que nós verificamos é que a evolução foi muito curta, ou seja, a evolução que se verificou foi o congelamento, que aliás foi proposto nos vários orçamentos de Estado pelo PCP, que felizmente foi aprovado, e portanto não houve nenhum aumento das custas judiciais nestes anos. Agora, poder-se-ia ter ido mais longe, aliás, quando o Dr. Guilherme Figueiredo tomou posse como bastonário e fez um discurso muito contundente sobre a injustiça das custas judiciais, que todos secundámos, todos considerámos que era necessário trabalhar nessa matéria para eliminar, para minorar a injustiça que significa o valor das custas judiciais, mas de facto o avanço foi muito reduzido e mesmo inclusivamente propostas que fizemos de isenção de custas judiciais em processos relativos a sinistrados de trabalho, nem isso foi aprovado e portanto os avanços verificados foram de facto mínimos. Por outro lado, não foi ainda aprovada a portaria para a atualização dos honorários dos advogados que participam no apoio judiciário. E isso decorre da lei, ou seja, foi aqui aprovada a Lei 40/2018, que prevê que seja anualmente publicada uma portaria de atualização dos honorários que devia ter acontecido até ao final de 2018 e não aconteceu. E, portanto, era não só importante como um imperativo legal que essa atualização seja feita.
Por outro lado, de facto, a notícia relativa a uma... A notícia que saiu, como, enfim, talvez com algum sensacionalismo, à mistura de que o Estado tem um projeto para, em que depois retira 30% dos ganhos que alguém correu ao apoio judiciário e que depois, no fim de contas, acaba por o Estado ficar com 30% daquilo a que tiver direito, designadamente por via de indemnizações que eu posso obter por essa via. Bem, o que a Sra. Ministra nos vem dizer é que, bom, isso já é assim, essas contas já se fazem. Bom, eu queria dizer que, de facto, o que a Sra. Ministra aqui nos anuncia tem aspectos positivos, ou seja, quando se diz que vai acabar este sistema de tudo ou nada, em que quem está numa situação, enfim, de, praticamente abaixo do limiar da pobreza, tem apoio judiciário. Quem não está, não tem, é uma situação manifestamente injusta e que, de facto, coloca muitas pessoas que não estão no limiar da pobreza, mas que estão lá perto e essas pessoas, obviamente, não têm dinheiro para suportar os custos do recurso aos tribunais. Não têm. E, portanto, é positivo que haja aqui uma flexibilização que permita abranger mais gente, ainda que não na totalidade, mas permita abranger mais pessoas pelo apoio judiciário. Agora, de facto, é uma perversidade que a pessoa, depois de ver o seu direito reconhecido pelos tribunais, depois, afinal, tenha que pagar no fim, ou seja, uma parte daquilo que conseguiu obter e corresponde à satisfação de um direito, não é nenhum benefício, é a satisfação de direito, bom, então agora no fim vamos a contas e uma parte é-lhe subtraída. Se já acontece assim, obviamente acreditamos que assim aconteça, mas de facto acontece mal e não deveria. E, portanto, creio que essa questão é uma matéria, se essa proposta de lei virá aqui, que temos que, de facto, nos debruçar com atenção sobre esse problema. Senhora Ministra, uma última questão, e eu não tenciono recorrer à segunda ronda, e por isso é que coloco esta questão, que é de outro tipo, que tem que ver com o problema, com o Tribunal da Boa Hora e com uma seguinte questão. Foi anunciado que existe um acordo com o Conselho Superior da Magistratura para o instalar no Tribunal da Boa Hora e também creio que uma parte relativa ao Tribunal da Relação de Lisboa. Nós temos ali, aliás, direita da Sra. Ministra, uma placa de homenagem aos advogados que defenderam presos políticos dos tribunais plenários, ou seja, no Tribunal da Boa Hora, e que em Boa Hora foram homenageados por esta Assembleia com a inauguração daquela placa que ali está. Ora bem, os tribunais plenários funcionaram precisamente no Tribunal da Boa Hora e a sala onde funcionaram está lá. E seria muito interessante, assim como a Câmara Municipal de Lisboa fez com o Aljube, que os tornou um espaço, neste momento, museológico e de memória, que a sala onde funcionaram os tribunais plenários no Tribunal da Boa Hora também pudesse ter uma utilização que permitisse que para as gerações vindouras saber o que aconteceu naquela sala e qual é, e seria de grande importância histórica que ela ficasse como um marco do que foi a resistência dos democratas a um sistema iníquo de julgamentos políticos que funcionou ali. E eu gostaria de saber qual é a sensibilidade que o Ministério da Justiça tem relativamente a esta questão, relativamente a uma utilização futura da sala dos tribunais plenários da Boa Hora, por forma a que, historicamente, ficasse assinalado o que é que ali se passou, para que situações como estas nunca se repitam, sobretudo numa altura em que há grandes inquietações relativamente ao recrudescimento da extrema-direita dos países europeus e creio que os democratas portugueses, numa altura em que vamos comemorar 45 anos do 25 de Abril, creio que seria importante poder tomar mais medidas para sensibilizar a população mais jovem, designadamente os juristas mais jovens, para que se passaram ali coisas que não deveriam voltar a passar na nossa história. Gostaria de saber qual é a sensibilidade da Sra. Ministra para isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sra. Ministra, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. Eu responder não pela ordem que me colocou as questões, deixaria-se, já pediu o Sr. Presidente para deixar as questões relacionadas com o registro notariado para o Sr. Secretário de Estado, mas pelas outras as questões que colocou. E a primeira questão que colocou tem a ver com as prisões e com as carreiras especiais de técnicos superiores de educação e técnicos superiores de reinserção social. Essa questão não é específica dessa categoria, nós temos um problema idêntico no Instituto Nacional de Medicina Legal. Estamos, obviamente, temos obviamente consciência de que se trata de uma carreira especial, que vai ser preciso intervir relativamente a essa carreira especial, mas, do ponto de vista do timing, nesta legislatura não haverá essa intervenção. Portanto, é aquilo que eu lhes posso, que é aquilo que lhes posso dizer. Portanto, há um conjunto de intervenções que foram feitas, portanto, no fundo, verificou-se o que é que era possível fazer, o que é que era fazível nesta legislatura. Isto não é, de facto, fazível nesta legislatura, pese embora a circunstância de entendermos que isto deve ser feito e que, e seguramente, na próxima legislatura acontecerá. Quanto à equiparação dos guardas prisionais à PSP, é verdade, há uma remissão, eles fazem uma remissão para o estatuto da PSP, obviamente, é justo que haja um acompanhamento da dinâmica que o estatuto da PSP conheceu. Como eu tive a ocasião de referir aqui já, está em curso um trabalho de uma intervenção legislativa mínima no estatuto do Corpo da Guarda Prisional, no sentido de assegurar esta equiparação, e pensamos ter isto pronto no final deste mês. Depois, a questão da Polícia Judiciária. Sr. Deputado, Polícia Judiciária, Lei Orgânica e Estatuto, Funcionários Judiciais e Estatuto dos Magistrados Judiciais. Ora bem, Estatutos dos Magistrados Judiciais e do Ministério Público, eu acho que não fui eu que os fiz, porque eu já vi aqui neste Parlamento, não fiz nada, portanto isso há de ter caído aqui por obra e graça do Espírito Santo. Mas relativamente à polícia judiciária, nós estamos justamente a trabalhar neste momento, quer nas carreiras, quer na orgânica. E não tanto pela antiguidade da legislação, mas mais pela confusão da legislação, porque de facto a polícia judiciária na respectiva orgânica foi tendo uma sucessão muito grande de intervenções, e portanto nós neste momento o que temos é uma amálgama em que buscamos determinadas referências num lado, temos que ir à procura de outras no outro lado, e portanto achamos que era preciso efetivamente congregar tudo e criar alguma coerência e alguma harmonia. Relativamente aos funcionários judiciais, eu tive a ocasião de explicitar aqui. Nós trabalhamos muito com as sociais de justiça no sentido da alteração do estatuto. E trabalhamos, não porque isso estivesse na previsão das alterações estatutárias, mas porque o entendimento do Ministério da Justiça, era o de que se justificava esta alteração para fecharmos o ciclo modernização, porque isso compaginava com as exigências do Tribunal Mais. Ora bem, o que é que acontece? Acontece que nós fizemos imensas reuniões, discutimos, trabalhamos imenso, partimos imenso e chegamos ao final e os seus oficiais, não conseguimos um acordo com os seus oficiais de justiça relativamente a questões que para nós são questões centrais e que são também centrais para eles. E, portanto, nessa perspectiva, seguramente nesta legislatura não haverá avanços. Quanto ao acesso ao direito e à questão das custas judiciais, eu gostava de referir o seguinte: a justiça enquanto serviço é cara, e é cara nomeadamente porque os profissionais de justiça são caros. Portanto, nós temos aqui um conjunto de profissionais da área da justiça, seja dos tribunais, seja do registro e notariado, que têm efetivamente remunerações pesadas. Quando nós falamos de custas judiciais, as custas judiciais, aquilo que pretendem é refletir o custo da justiça. Do meu ponto de vista, o que é importante fazer é assegurar que aquelas pessoas que não podem pagar estes custos não as pagam efetivamente, mas não mascarar as custas, porque as custas representam aquilo que efetivamente se gasta. Pronto, como eu disse há bocadinho, nós, até mesmo do ponto de vista do recolhemos em relação a taxas de justiça e a custas judiciais, basicamente 98% é para pagamentos ao apoio judiciário. Portanto, nós iremos, obviamente, a seguir a isto, tratar da atualização da portaria das remunerações dos seus advogados, sendo, no entanto, certo que, como sabe, ao longo destes anos, as coisas tiveram estáveis de um lado e para o outro. Ou seja, não há aqui propriamente alguém que possa dizer que perdeu, porque efetivamente nós também tivemos aqui um corte, o Estado também teve aqui um corte, ou pelo menos uma estagnação no que diz respeito à percepção, ao percebimento de receitas. Quanto à questão do Tribunal da Boa Hora, já me tinha, aliás, sido colocada, a intenção é manter intacta a sala do plenário. E é preservar, de facto, a memória de todos aqueles que, ao longo desse período terrível da história de Portugal, foram obrigados a enfrentar tribunais especiais e tribunais plenários. Portanto, nós conservaremos a sala do plenário e criaremos um museu judiciário, um núcleo museológico, que permita às pessoas, de facto, compreenderem o que se passou naquele espaço, o que aconteceu naquele território, ao longo dos anos mais difíceis da história de Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado da Justiça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Filipe, começando, talvez não pela mesma ordem, mas já que tem muitas questões a propósito do IRN e é um bom momento para fazer este tal balanço de todas as atividades que estamos a desenvolver. Começando pela primeira nota que dá a propósito das dificuldades de carência de pessoal. Os números que apresenta em termos daquilo que são as falhas, enfim, mais número, menos número, mas estão corretos no sentido daquilo que cerca de, temos uma diferença de cerca de 25% de trabalhadores a menos do que temos no quadro de pessoal. E tendo consciência disso, também não é bom não esquecer três notas. A primeira é que, naturalmente, tudo também resulta, e o caso do IRN não é diferente do resto da administração pública portuguesa, também resultou de praticamente 10 a 11 anos sem qualquer tipo de abertura de concurso. Em segundo lugar, aquilo que nós estamos neste momento a fazer, e por isso aquilo que o Sr. Deputado chamou a saga da transformação que se está a fazer no contexto da lei orgânica, do estatuto remuneratório, do estatuto de carreiras, eu diria que é uma saga histórica, porque, na verdade, em muitos governos ninguém conseguiu, ninguém teve coragem de fazer aquilo que nós estamos a fazer. E, em todo o caso, aquilo que nesta saga também se está a incluir é um paradigma novo da forma daquilo que deve ser o atendimento e pode ser o atendimento nas conservatórias. Por isso, aquilo que estamos a preparar é, tal como já tinha dito antes, no princípio do mês de janeiro entrou nas finanças a nossa primeira proposta de alteração da lei orgânica. Estamos neste momento a trabalhar com o Ministério nessa perspectiva. E assim que estiver concluído, eu diria que a alteração em termos de rearrumação, perdoem-me usar este termo, daquilo que são as conservatórias, vão ajudar, a partir dessa altura, a ter uma noção muito clara daquilo que são as efetivas necessidades, quer do ponto de vista de conservadores, quer do ponto de vista de oficiais de registro. E nessa altura, sim, far-se-ão as aberturas dos concursos necessárias para cobrir e colmatar as falhas que, entretanto, se forem detectadas. Sobre a questão do estatuto remuneratório, como também já tenho dito, esta matéria não tem 3 anos, esta matéria, aliás, como dizia uma outra senhora deputada, a matéria das remunerações surgiu em 2018, do ponto de vista claro e reivindicativo de ter uma alteração do estatuto remuneratório, e pela dificuldade e especificidade que tem este estatuto, ele está a ser trabalhado com muito cuidado, com muita atenção, igualmente com o Ministério das Finanças, e queremos que até ao final deste primeiro semestre teremos toda esta situação completamente fechada e a saga fechada e completamente ultrapassada. Daquilo que o Sr. Deputado referiu a propósito da nacionalidade, não podia dar-lhe mais razão. Nós estamos a viver uma época em que, no contexto da nacionalidade, temos o seguinte panorama, e somente é bom também dar esta perspectiva. Desde que nós, e que se fez as alterações a propósito da última alteração legislativa que se fez da lei orgânica do Estatuto da Nacionalidade, temos um aumento de cerca de 136% de pedidos entrados na Conservatória dos Registros Centrais. Isto entre 2016 a 2018. E em consequência destas alterações legislativas que, entretanto, também foram introduzidas, nomeadamente a dos netos, e em particular a dos netos, verificámos um aumento de pedidos de 226%. É o neto Branda. O terceiro ponto, a propósito dos sefarditas, e a propósito da alteração que se fez com os sefarditas, nós tivemos um aumento de 388%. Mas isto não justifica que não tenhamos que tomar medidas, como é óbvio. E essas medidas estão neste momento a ser tomadas do seguinte modo.
Num primeiro momento, estamos a fazer uma equipa de recuperação que vai estar separada em duas partes. Há uma primeira equipa que está na própria Conservatória dos Registros Centrais, que vai ficar com a incumbência de tratar de toda a parte de recuperação, tudo o que tem a ver com netos e tudo o que tem a ver com as pendências de outros processos que estão, muitas vezes, na própria Conservatória, sem dar andamento, entre os anos 2016 e 2018. A parte correspondente aos sefarditas vai ser desenvolvida a partir de agora por um núcleo de 37 novas entradas de conservatórias espalhadas pelo país e prevemos até ao final deste ano, 2019, ter totalmente resolvida a componente das pendências que tínhamos, eu repito, entre meados de 2016 e entre junho de 2016 e junho de 2018. Ou seja, começarmos a partir daquilo que chamamos de base zero para começar a dar resposta. Ao mesmo tempo percebendo que estamos numa fase que infelizmente até pelas condições mundiais e algumas delas o senhor deputado atendeu a algumas dessas indicações, estamos a preparar dois balcões de emergência. O primeiro associado ao Brexit, o segundo associado à situação calamitosa que se vive na Venezuela, estando neste momento prevista a ida de funcionários do próprio IRN para, quer para Valência, quer para os países limítrofes e dar apoio a todos os lusodescendentes que têm problemas associados à nacionalidade. Para além disto, estamos a preparar todo um processo que, assim, infelizmente, é um pouco mais moroso, que tem a ver com a digitalização, que tem a ver com a informatização. E aquilo que estamos neste momento a prever é que já vamos começar, aliás, o piloto agora no mês de abril, de submissão e tramitação online da componente dos sefarditas. Na prática, acaba por ser um processo bastante mais formatado e uniformizado do que os restantes e, por isso, também queremos dar a possibilidade de rapidamente podermos avançar com este processo. O segundo é, vamos também, nesta altura, trabalhar na possibilidade do próprio cidadão, e isto também é uma entropia grande que se tem, que é o cidadão muitas vezes vai à Conservatória dos Registros Centrais para saber, afinal, como é que está o meu processo, é termos a consulta online. E estamos neste momento a trabalhar, do ponto de vista tecnológico, na preparação destas duas componentes para o cidadão, ao mesmo tempo que estamos a fazer uma nova aplicação de suporte a todo o sistema de nacionalidade, que, repito, não tinha informatização, não tem informatização praticamente há 20 anos. A última aplicação, e é uma aplicação bastante limitada, foi desenvolvida há 11 anos. E é bom também que tenhamos a noção que, neste momento, o Governo que tem feito no contexto, quer dos registros, quer de outras áreas, na Justiça, é quase salvar, digamos, aquilo que tem sido a fragmentação e a falta de investimento que, ao longo dos anos, foi acontecendo, nomeadamente depois de que tivemos a situação associada à crise de 2009-2010. Isto no contexto da nacionalidade. No contexto do cartão de cidadão. No contexto do cartão de cidadão, Sr. Deputado, permita-me dizer-lhe o seguinte. Nós estamos, neste momento, em todo o país, com cerca de 52 pontos onde temos já agendamento de cartão de cidadão. O que é que aconteceu muito em concreto nestes últimos tempos? Fruto, eventualmente, também de alguma questão da comunicação social, fruto de alguma situação específica que pode ter acontecido, e não estou a dizer que não há filas de espera no cartão de cidadão, não é isso que eu estou a dizer, mas aquilo que eu estou a dizer é que está a acontecer um fenómeno que é um fenómeno preocupante e que nós estamos neste momento a tentar também criar aqui um modelo de comunicação mais próximo para os cidadãos e que tem a ver com o seguinte. Às 7 da manhã, normalmente nos pontos, só estou a falar de Lisboa, porque esta situação não tem expressão noutros pontos do país. No caso de Lisboa, às 7 da manhã, temos uma afluência de cidadãos para ficar à porta da conservatória ou da loja do cidadão, que corresponde muitas vezes entre os 80 a 50 a 150 pessoas. Deixe-me fazer convosco um exercício. Se nós temos 15 postos, por exemplo, estou a falar agora no caso do Campos de Justiça, temos 15 postos de atendimento. Se nós temos 150 cidadãos que aparecem às 7 da manhã a tentar ser os primeiros às 9 da manhã, o que é que vai acontecer? Os primeiros 15 são imediatamente atendidos. Os dos 16º ao 31º é de 15 minutos depois. Até ao 47º é nos 45 minutos depois. Até ao 53º, na hora seguinte. Quando chegamos aos 150, estamos com 2 horas e 15 minutos de atraso. Então, como é que se resolve esta situação? E estas é que são as questões ponderosas que estamos neste momento a tratar. Primeiro, comunicação. Estamos a preparar uma grande campanha de comunicação para os cidadãos, dizer a conservatória está aberta, e no caso do campus, das 8:30 da manhã às 7 da tarde. Não necessita de estar a juntar toda a sua necessidade e ânsia às 7 da manhã, porque às 7 da manhã, se tem 150 pessoas, é óbvio que às 9 da manhã não vão estar atendidas 150 pessoas. Por favor, venham durante o dia. Segundo ponto, estamos a aumentar os pontos de agendamento em termos de funcionamento da cidade de Lisboa e estamos a trabalhar agora numa nova metodologia que testámos também no campo de justiça e que correu muitíssimo bem. Estamos a dividir o horário de trabalho em duas partes. A primeira, que é de manhã, é para atendimento espontâneo. A segunda parte, que é a parte da tarde, só para agendamentos. Isto significa que conseguimos despachar na ordem dos 10% a mais de pessoas em termos de atendimento. E, portanto, no contexto do cartão de cidadão, que não é só cartão de cidadão, lembrar que estamos a falar de cartão de cidadão, estamos a falar de passaporte, estamos a falar de carta de condução e estamos a falar da ativação de chave móvel digital. E estes 4 produtos, no mínimo, correspondem a 15 minutos de atendimento por cada um desses pedidos. Por isso, estamos perfeitamente conscientes que há, neste momento, ainda coisas para fazer, mas creia, Sr. Deputado, Srs. Deputados e Srs. Deputados no global, está a ser feito um trabalho de recuperação notável e creio que, nos próximos meses, começaremos a ter resultados palpáveis sobre este programa de recuperação. Peço desculpa, só um último ponto que me parece bastante importante, que tem a ver com a questão dos casamentos. Sr. Deputado, aquilo que se passa e é, consideremos justo ou não, na prática, qualquer trabalhador que está nos registros centrais e que tem, registros centrais, serviços centrais, e que tem, e que estão em serviço em mobilidade, de acordo com aquilo que é a lei, em funções públicas, têm direito a receber como se estivessem na conservatória. Considerando que este assunto ficará resolvido, aliás, ele vai ficar resolvido agora também com esta alteração da lei orgânica e com o novo modelo de estatuto remuneratório, no entretanto foi pedido um estudo jurídico que estamos neste momento também a apontar para cessar esta situação nas conservatórias, considerando que a mobilidade não é uma mobilidade, mas é uma mobilidade em comissão de serviço. E desse ponto de vista, esta situação ocorreu em 2 casos e, portanto, não me parece que venha a acontecer novamente. Em todo o caso, são situações que vêm de um passado que, às vezes, infelizmente, não é aquilo que nós mais gostaríamos que acontecesse. A última nota, Sr. Presidente, se me permitir, é somente a propósito dos adjuntos de conservador. Permita-me dizer-lhe o seguinte, na verdade, a questão da regularização dos concursos, tudo isto tem sempre um lado, o verso e reverso da medalha. O que acontece é que até há bem pouco tempo a situação dos adjuntos que sempre concorriam em igualdade de circunstância com os conservadores eram sempre preteridos, porque exatamente nunca tinham os tais 5 anos, no mínimo, para poder contabilizar juntamente com todos os outros que já estavam na carreira. Foi isso que tentámos salvaguardar na lei e no estatuto dos conservadores. Estamos neste momento a trabalhar no sentido inverso, que é verificar, no contexto agora das portarias dos concursos para promoção, para ingresso e para promoção, verificar de que forma é que os outros que já eram conservadores e que vão ter que concorrer em igualdade de circunstâncias, não são também eles prejudicados, na inversa. E esse é o trabalho que nós neste momento estamos a fazer conjuntamente com o IRM. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado da Justiça. Para a segunda ronda, pergunto quem pretende intervir. Tinha sido já sinalizada a pretensão da Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Portanto, Sra. Deputada, para uma intervenção de 1-2 minutos no máximo, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado. Gostaria de colocar um conjunto de questões muito concretas sobre a Madeira, mas antes, se me permite, Sra. Ministra, ficou aqui uma dúvida que gostaríamos de aproveitar a oportunidade para esclarecer e pedir a sua clarificação, que tem a ver com a posição do Governo em relação ao gradualismo, tendo em conta que na semana passada houve aqui um Sr. Deputado do PS que anunciou que o gradualismo também se ia aplicar às custas processuais e que ia até inclusivamente acontecer esta semana semana numa reunião de Conselho de Ministros e pouco a senhora ministra aqui referir nesta audição, parece que o gradualismo vai se aplicar apenas ao acesso ao direito e, portanto, gostaríamos de perceber, senhora ministra, se o gradualismo vai se aplicar ao apoio judiciário e também às custas processuais. Quanto às questões muito concretas em relação à Madeira, a primeira tem a ver com a necessidade de reforço dos funcionários judiciais. Faltam, senhora ministra, como é do seu conhecimento, pelo menos 12 escrivãs adjuntos e, portanto, precisávamos de perceber quando é que está previsto o reforço desses oficiais e também perceber outra questão que também nos tem sido colocada pela Comarca da Madeira, que é saber por que razão a Direção-Geral autoriza destacamentos de funcionários judiciais dentro das comarcas do continente com a autorização dos órgãos de gestão e na Madeira não se aplica o mesmo critério. E isto é muito importante porquê? Porque neste momento há pelo menos 21 funcionários judiciais naturais da Madeira a prestar serviço no continente e que já manifestaram o seu desejo de regressar à comarca da Madeira. Em relação às infraestruturas em falta, gostaríamos de saber qual é o ponto de situação das obras no Tribunal da Ponta de Sol, saber se já foi ou não contratado o projeto para se avançar com as obras e qual o envolvimento neste momento da Câmara Municipal em relação às mesmas obras. Qual o ponto de situação também das obras no Tribunal de Santa Cruz e quando é que ficará liberta a totalidade do edifício, senhora ministra? Portanto, são estas algumas das questões que pretendíamos ver clarificadas de uma forma muito breve.
Muito obrigado, senhora deputada Sara Madruga da Costa. Não há outros pedidos de intervenção, de maneira que para responder às questões citadas e uma intervenção final, dou a palavra à Sra. Ministra da Justiça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Relativamente à questão do apoio judiciário e das custas, neste momento o Governo está a debruçar-se essencialmente sobre a questão do acesso ao direito, o que obviamente não significa que não possa haver iniciativas noutra matéria. Nós entendemos que a questão fundamental é o acesso ao direito e, portanto, foi esse o nosso compromisso aqui e é nisso que estamos a trabalhar. Quanto à questão da colocação na Madeira de oficiais de justiça, que faltavam 9 escrivães adjuntos, eu queria dizer-lhe apenas o seguinte: a Direção-Geral abre concursos periodicamente, as pessoas concorrem para os sítios que querem. Neste momento nós pensamos ter, sobretudo com o próximo recrutamento de mais 100 oficiais de justiça, um número de oficiais de justiça que dê para cobrir as necessidades sentidas ao nível de todo o território e, portanto, a expectativa que tenho é que nessa altura seja possível colmatar as necessidades que aqui me referiu. Depois, falou-me das obras de Santa Cruz, não é? As obras Ponta do Sol e Santa Cruz. Vou pedir ao Sr. Secretário, ao Sr. Presidente, posso pedir ao Sr. Secretário de Estado falar destas obras?
Certeza.
Obras de Santa Cruz e...
Senhora Secretária de Estado, adjunta, faça favor.
Relativamente à questão de Santa Cruz, nós neste momento aguardamos uma indicação por parte do MAI no sentido de retirarem a polícia, não é, que se encontra a ocupar parte do tribunal, porque da parte do Ministério da Justiça nós já disponibilizamos as casas de função, portanto estão perfeitamente livres para que o MAI possa iniciar as obras necessárias de modo a mudarem a PSP, que neste momento se ocupa parte do Tribunal, para essas novas instalações. A partir do momento em que essa iniciativa se concretize e que não depende propriamente do Ministério da Justiça, estaremos efetivamente em condições de fazer as adaptações necessárias para que aquele Tribunal tenha melhores condições. Relativamente à Ponta do Sol, nós estamos em articulação com a Câmara Municipal, neste momento estamos já a elaborar os projetos necessários e pensamos que ainda durante o corrente ano de 2019 vão lá ser realizadas obras. É a informação que eu tenho.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado de Juntas, Sra. Secretária de Estado da Justiça, muito obrigado. Estão concluídos os trabalhos.